Olá, aqui é o Judeu Ateu.
Aqui é o Estranho.
Aqui é o Luke.
Aqui é o Iso.
E aqui é o Leonardo Kitsune.
E sejam bem-vindos ao Torneio All-Stars das Trevas do Mangá ao Quadrado. Eu não sei como é.
Torneio All-Stars das Trevas.
Eu ainda prefiro o nome todo. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun.
Your brain gets smart but your head gets dumb. Bora ver então, sejam bem-vindos ao episódio 197, eu acho, do Mangá ao Quadrado.
Isso? Tudo isso, cara. Caraca, parabéns pra vocês, viu? Invejo bastante.
Nossa, caraca, como isso é possível, eu não sei. Mas estamos aqui pra gravar o tão prometido, o tão esperado e finalmente o torneio Todas as Estrelas do Mangá ao Quadrado. Maravilha, né?
Maravilha.
Esse é o nosso nono episódio do Torneio das Trevas e como a gente meio que prometeu, acho que desde o segundo, a gente, quando completasse 8 torneios, a gente ia juntar os vencedores de cada um. Então, a capa desse podcast vai ser o maior spoiler da história desse podcast, né? Eu acho que vou ter que fazer outra capa, não pode ser aquela padrão, né?
Ou pode ser meio misteriosa, sei lá.
8 pontos de interrogação.
Ah, já foi, mano. Mostra todo mundo, foda-se. Quem acompanha o podcast, que se foda.
Vou dar um trabalho. Vou
já sugerir, passou o tempo de spoiler.
Vou sugerir pra dar um trabalhão pro Judeu, mas pode fazer só a silhueta, sabe?
Ah, é uma boa. É uma boa. Verdade,
boa
fazer
sorte
isso,
na edição,
sim.
Aí.
E pra quem talvez chegou agora e quer escutar só esse programa, né, o Torneio das Trevas é um torneio que a gente coloca personagens com temáticas em comum pra lutarem num torneio, né? As regras são as clássicas de, tipo, torneio de mangá e anime, essas coisas em geral, né? Então não pode morrer, não pode perder.
Quer dizer, não pode
sair
morrer,
do
não, né? Pode, mas aí você perde se você morrer.
Aí
no caso,
você perde.
Você estará perdendo. Você estará. Eu gostei da regra, não pode perder. Essa que você falou agora é uma boa regra pra qualquer competição.
E a regra máxima é que Aizen é o juiz. Então, tipo, não adianta você bolar nenhum plano pra enganar o juiz, pra enganar o público, alguma coisa assim, porque ele já vai ter previsto que você tinha esse plano. Inclusive, foi ele que fez você ter esse plano, só pra ele poder falar não.
E o vencedor já foi escolhido por ele muito antes de a gente pensar fazer esse podcast, né?
Sim. Ele tá controlando a gente. Esse podcast é um controle
atrás
do ar.
Atrás de cada um de nós, né? Quando a gente tá com headset aqui.
Essa piada se manteve, mas eu não sei se, tipo, piadas com Bleach, porque Bleach meio que sumiu da existência, né, depois que acabou.
Bleach ainda existe.
É.
No imaginário coletivo dos otaku.
Existe no nosso coração, cara.
Tá ok, tá certo. Então, vamos lá anunciar os participantes desse torneio, né, quem já tá acompanhando o podcast já sabe, mas começa aqui com Kuro Sensei, vencedor do torneio de protagonistas, né? De Shonen, de Battle Shonen, né?
Sim.
Não tinha um título pra esse podcast
ainda. Não.
Primeiro torneio, né? Não tinha padrões. Não.
Vencedor do torneio das trevas, né?
Só o original. Segundo torneio foi personagens femininas e quem ganhou é Sakura, de Sakura Card Captors. Essa vai ganhar, meu amigo. Tô torcendo.
Por quê?
Cara, porque a vitória dela nesse torneio pra mim foi a favorita de todas.
Tá certo.
Próximo é o vencedor do torneio de vilões, o Majin Buu. Possivelmente o Majin Buu com roupinha do Hisoka. Vocês lembram disso?
Eu lembro disso, mas ele
porra,
já passou,
verdade.
Né? Ele já absorveu, já digeriu já.
Entendi. Ele é só o Majin Buu, então. Próximo vencedor do torneio Losers, Jabu de Unicórnio. Aí sim.
Meu favorito, vamos fazer Jabu ganhar hoje.
Eu tenho duas dúvidas quanto ao Jabu, não sei se eu posso interromper agora com a sua lista, depois eu volto nele então.
Depois a gente, quando ele aparece, a gente dá as regras. Próxima vencedora do torneio de espadachins, que é a Yayoi, de Hoshino Samidare, né?
Cara, essa é a maior
vitória azar, mais polêmica.
É, da eu não sei pra ela tá fazendo aí, mas eu quero que ela ganhe agora que ela tá.
É, não, tá certo. Próximo é o óbvio vencedor do torneio do Atiradores, que é o Usopp, de One Piece.
Roubado.
Né?
Maravilhoso.
Próximo é o vencedor do torneio Mons. Acho que foi o pior torneio de todos. Foi o Gash de... Não é Gash Bell o nome? Como é que é o nome?
Com Gik no Gash Bell.
Zatbel.
Oh, não só o pior torneio, como o pior participante desse torneio agora, né?
É. E por último, o melhor torneio de todos, o torneio robôs, a justíssima vencedora Gali.
Não.
Melhor vitória
ainda,
de todos.
Ainda estou indignado com isso, mas tarde demais.
Beleza. É isso. Já foi dadas as regras. Eu vou gerar aqui as chaves. Deixa eu ver se tá
randomizando. Você não mencionou assim. A regra de não poder cair fora da plataforma.
Sim, é. E não adianta destruir o ringue também, né? Porque é tipo um espaço imaginário. Então tanto faz isso. Ok, gerei aqui, tô passando pros participantes as chaves.
Deixa eu ver. Vamos ver quantas vezes o judeu randomizou isso.
Vamos ver o que temos aqui.
Caralho! A luta 4 é uma merda.
Nossa senhora.
A luta 4 é a melhor de todas.
Caraca, essas lutas Deus estão... Céu. Ok, eu acho que essa primeira fase vai ser fraca, mas a seguinte vai ser boa.
Eu posso editar e a gente gerar de novo. É a primeira vez que a gente faria isso.
Não, eu acho vacilo. Bora.
Não, a gente não vai tipo quebrar a streak no último, né?
Não, sacanagem. Beleza, então, vamos lá, que as chaves vão estar disponíveis no blog, mas acho sempre mais interessante a gente acompanhar pela surpresa aqui com a gente. E vamos começar com a primeira chave do torneio All Stars do Mangá ao Quadrado, Gali versus Kuro-sensei.
Eita! Começa pelo fato de que eu não sei, eu preciso falar duas coisas. Primeiro, eu não li o mangá do Kuro-sensei até o fim, então, por favor, não dê spoilers. Eu não sei se tem poderes muito absurdos que ele revele no fim.
Não tem.
Não tem muita coisa nova. Então beleza. Mas também pau no meu cu, eu tô nesse negócio, eu vou pegar spoiler. Mas ele é basicamente invencível. A Gali tem alguma coisa que ela consegue
fazer? Então, a gente tem esse problema aqui, que é o Kuro-sensei nesse torneio, né? A gente, no primeiro, a gente não previu que ia ter um All-Stars, então acho que a gente errou em fazer ele vencedor. Mas a Gali é uma das personagens mais poderosas daqui, né? Vocês querem dar poderes ou dos personagens? Vocês querem explicar eles?
Você tá sendo legal, que ela é uma das mais poderosas aqui, né? Tudo bem.
Eu acho que ela tá na metade de cima.
Ah, mas também tem
necessidade de explicar.
É porque tem o Jabu de Unicórnio, né?
Tem tiers aqui, né?
A metade de baixo tem o Jabu de Unicórnio, então vamos com calma.
Tem o Kuro-sensei. Aí tem uma de boa, aí tem o abismo do Shonen em que você não destrói a terra piscando.
Exato.
Aí vem. Jabu.
Então já bota na parte de cima, então. Vamos dar
uma explicada nos poderes dos personagens, só pra dar uma relembrada. Gali, estranho. Você lembra mais ou menos quais são os poderes dela?
A Gali, basicamente, ela é um androide. É um robô, eu não sei qual é a definição exata. Ela é um desses daí. Ela é totalmente robótica. Eu acho que ela tem o cérebro humano, não é um negócio
só.
Assim?
Só o cérebro humano. Sim, só o cérebro humano.
Uhum. E aí, basicamente, ela tem um... Ela sabe lutar com o seu corpo de robô, utilizando uma técnica chamada do Panzerkampf. Que é uma arte marcial marciana feita pra lutar com um corpo robótico. E aí ela é tipo uma mestre fudidona, assim. Então é como se fosse o karatê fudidão dos robôs. E aí depende do corpo que ela tá usando, né? Porque ela vai trocando de corpo ao longo da história. Ela tem alguma habilidade extra do corpo. Se a gente for pegar a forma mais forte dela, é aquele que tem aquelas garras de plasma, assim, que sai da ponta dos dedos.
Uhum. E sim.
Que ela é super rápida também e tem essas garras de plasma. Basicamente é isso. Ela faz, gera plasma, muito calor, e ela luta com uma arte marcial muito foda.
É uma arte marcial meio que imprevisível, né? Tipo, no mangá é até retratado meio que, tipo, etereamente. Sendo, não é um movimento que faz muito sentido, mas é por isso que ninguém consegue reagir muito bem, né?
Porque é um movimento de um corpo robótico, né? Não segue a ordem humana do movimento.
Exato. E o Kuro-sensei, você leu Assassination Classroom, Luke?
Eu li Assassination Classroom.
Quais eram os poderes dele?
Bom, o principal, basicamente, é que ele tem uma velocidade ridiculamente alta, é 20 vezes a velocidade do som.
Isso.
E ele é uma criatura que tem uma fisiologia totalmente diferente, então ele tem uma capacidade de regenerar com os tentáculos. Ele tem umas habilidades de defesa, que eu não sei se elas vão ser relevantes, porque elas, tipo, deixam ele muito inutilizado depois, mas ele basicamente consegue se proteger de qualquer golpe com uma transformação do corpo dele, mesmo que isso...
Só que aí ele não consegue lutar mais, né?
É.
Aquela forma da bolinha, né?
É. Isso, ele vira uma bolinha, mas aí é só a Gali pegar essa bolinha e pôr pra fora do campo.
Exato. Eu acho que seria um final de luta interessante até. Mas, basicamente, ele tem super velocidade, ele consegue criar cópias dele com essa velocidade. Ele nunca usou isso pra lutar, eu acho, mas ele consegue criar cópias. Mas é basicamente isso. É uma super velocidade que, tipo, deixa ele super poderoso. Super velocidade é um poder muito
forte. A grande pergunta... É que o Kuro-sensei, ele é vulnerável a muitos materiais no mundo. Ele é vulnerável a plasma?
Tem algum momento do mangá que...
Não, mas não mostra, mas ninguém tem plasma, em tese, né? Ele seria. Ele só é vulnerável a, tipo, um objeto específico que ele mesmo fabrica. Porque é aquelas armas do Koro-sensei. Tipo, ele mesmo fabrica uns objetos que conseguem dar dano nele. Umas facas e umas balas pras armas. Mas em tese, acho que nada machucaria ele, não.
É um negócio for meio de antimatéria, alguma parada assim.
É. A fraqueza do Koro-sensei, na verdade, é a fraqueza mental dele, né? Sim, ele tem todo esse poder, mas ele é muito fraco mentalmente, né? Então, tipo, durante o mangá a gente acompanha o Nagisa que, tipo, vai anotando todas as fraquezas que ele tem. Então, tipo, sei lá, ele não gosta que ofendem ele, ele, tipo, é muito sensível.
Ele não sabe nadar.
Não sabe nadar,
ele exatamente. Ele gosta de fofoca.
É, essas são fraquezas dele, ele gosta de fofoca. Beleza, vamos lá então. Tocou o gongo, o que acontece?
O Koro-sensei, por ser um cara da zoeira, não seria o cara que faria o material e daria pra Gali pra ela, pra deixar mais interessante?
Sim.
Aliás, o Koro-sensei iria querer sobreviver a essa luta?
Que o Koro-sensei quer, né? Caralho.
Porque, tipo, teoricamente, ele quer ser assassinado. Então ele não dá, ele daria essa chance pra Gali de...
Não, vamos entrar... Ele só quer ser assassinado pela classe.
Mas ele daria a arma pra ela, provavelmente.
Não vamos entrar em motivação de participar do torneio, que senão ninguém vai ter. A gente tem que ficar inventando história. Tem que fingir que existe uma motivação pra todo mundo ali. Ó, primeira coisa, o Koro-sensei é fraco contra... Ele tem uma fraqueza a peitos. E, como um bom mangá japonês, né, uma história japonesa, o robô tem peitos.
Então, sim.
Interessante.
É.
Só que não é muito grande.
É peito robótico... Peito de metal, ele ficaria bobo também?
Não, fica.
Será?
O Koro-sensei é fraco, não tem jeito.
A Gali não parece ser muito fanservice, pelo que eu vejo dela na Wiki. Eu não li o mangá dela, perdão.
Não,
mas ela não é muito fanservice, não.
Não, depende. Tem momentos que é, tem momentos que não é.
Não dá pra ter uma cena em que o Koro-sensei é super rápido e tal, e aí corta a roupa dela e mostra os peitos e ele para. Porque ele viu o peito sem querer. Dá pra fazer.
Ela não tem roupa, não. Tipo, os peitos é metal. Tipo, não, ela tem roupa, mas, tipo, não.
Embaixo não é pele.
É, não é pele embaixo.
Embaixo é metal.
Ela não tem,
mesmo.
Tipo.
Só tem o formato de peito, só.
Se cortar a roupa dela, só vai ter metal embaixo. Embaixo do metal tem cabos. É isso que tem na galha.
Não, mas mesmo assim, será que ele não ia cortar essa roupa, ia ver esses peitos de metal, ia pra falar, ah, meu Deus, ia ter uma ceninha de comédia japonesa sem graça?
Bom, o Koro-sensei também não é um, tipo...
É, ele não é um pervertido completo sexual. Pra cortar as roupas da galha.
É, ele é um pervertido passivo, né? Não é
pervertido
ativo,
passivo? Existe?
Ah, a partir de agora, sim.
Então tá.
Caralho, não tenho a mínima ideia de como vai acontecer essa luta. Eu não quero que o Koro-sensei ganhe, não.
Mas não tem muito o que fazer. Desde que a gente fez o último torneio, a gente aprendeu algumas coisas a mais do Koro-sensei, principalmente mais fraquezas. Então, por exemplo, se atingir o coração dele, ele morre. É a parte mais difícil. Atingir o coração. Ele também, se você pegar todos os tentáculos dele ao mesmo tempo, ele não consegue se mover.
Uau.
É difícil, mas ela é um robô, né? Ela é um robô. Sei lá, tô jogando aqui ideias. Basicamente é isso. Essas são as fraquezas reais que ele possui.
É, e a energia dele não é infinita. Se você for cortando os tentáculos, ele vai ficando cada vez com menos energia, né? Pra regenerar os tentáculos. Tem isso, sim.
É, ele vai se cansar eventualmente.
É, a questão é se ele vai querer alongar a luta pra isso acontecer.
Mas, de qualquer forma, a gente precisa decidir como... Ela tem arma pra acertar ele, basicamente. Porque
ela
senão...
tem o próprio corpo e tem o plasma na ponta dos dedos. Então, ó, seguinte. O Koro-sensei vai estar lá querendo fazer alguma graça falando com ela. Ela vai correr pra cima dele, porque a Gali é da porrada. Então ela vai querer,
sim,
né?
Sim, não tem papinho com a Gali.
Não tem papinho. E aí ela vai tentar dar soco, chute, porque ela não sabe o que esperar desse cara. E aí ele só
e
vai...
E ela tá que não funciona.
É, ele só vai ficar desviando, tipo, na frente dela. Ele não vai aparecer atrás. Ele fica, sabe, conversando e desviando na frente dela, assim?
Aham, sim.
Fazendo a graça que ele adora fazer. E aí ela vai começar a ficar nervosa, e aí eu acho que aí ela vai soltar o plasma pra tentar cortar ele. E aí eu acho que só a surpresa do plasma corta um ou outro tentáculo ali, sei lá. Só de, tipo, pegou de surpresa.
É mais ou menos o que acontece no começo com um dos estudantes, né? Tipo, ele perde, tipo, um dos tentáculos. É o primeiro golpe sério que fazem nele.
Exato, exato. Então, e aí, ele vai, opa, vai desaparecer de perto dela, ir pra longe, voando, sei lá. E aí vai esperar pra regenerar, vai ficar fazendo aquela cara de meio assustado, meio sem graça de ter tomado um golpe.
Eu lembro que no primeiro Torneio das Trevas, um jeito que a gente tentou fazer o Korosei sem perder, foi que ele lutou contra o Goku, e ele era fã do Goku, né? Tipo, existe o mangá de Dragon Ball em Assassination Classroom, então ele tentou dar uma faca pro Goku, pro Goku tentar atingir ele, só que o Goku era muito orgulhoso e não quis pegar a faca, né? Tipo, o Goku não luta com armas brancas assim, né? Então, será que o Koro-sensei é fã da Gali?
Não, não é.
Do mangakão?
Não, é senenzão demais pra eles.
É senenzão demais pro Koro-sensei, né?
É, eu gosto de coisa mais boba. Não, a gente tá sambando aqui, mas Koro-sensei, depois desse golpe aí, ele vai achar que não tem muito o que fazer. Ele vai tentar derrubar a Gali. A gente pode fazer uma graça ou outra, tipo, ah, ele tentou segurar a Gali com os tentáculos e jogar ela pra fora do ringue, na velocidade, e aí ela, com o Panzerkrantz, conseguiu se inverter, agarrar nele, não cair, mas no final ele vai dar um jeito.
Não, calma. É. Não, mano, não, o Koro-sensei vai ganhar essa porra desse torneio, calma lá, cara.
A Gali não vai...
Tem mais
não, luta, mas eu, no Torneio das Trevas dos Robôs, a gente descobriu que a Gali, ela também é bem, tipo, ela entende o psyche das pessoas, né? Tipo, ela é muito esperta. Foi assim que ela ganhou da Aralha, né? Porque, tipo, ela entendeu que ela é uma menininha que tava na brincadeira. Será que a Gali não ia perceber que o Koro-sensei é essa pessoa meio, tipo, meio maluca, meio insegura, assim? Tipo, ela ia cortar lá a plasma... um dos braços dele, e ele ia ficar todo em choque, assim, ia fazer umas caretas, não sei o que.
E ele entra em pânico muito fácil, né?
Então... Essa é a maior fraqueza dele, realmente, ele fica em pânico muito fácil.
Então, aí ele vai agarrar ela e vai querer jogar pra fora pra acelerar. O que a gente pode fazer é que ela com o Panzerkrantz, de alguma forma, os membros do robô dela se contorcem numa direção que ele não esperava, e ela consegue agarrar alguns tentáculos dele, não cair, sei lá, alguma coisa assim. E aí, tipo, ela fica num duelo corpo a corpo com ele, sabe? Tipo, ela se agarra nele na hora que ele tentou empurrar ela pra fora. E aí, tipo, ela prende o corpo dela no corpo dele, e aí ela tenta arranhar, cortar ele. Só que ele é mole, né? Então ele consegue desviar. Mesmo próximo.
Ela não ia conseguir, eu não sei nem se ela ia conseguir agarrar ele, na verdade. Talvez, tipo, mano, porque Mach 20 é muito. Tipo, ele é muito rápido. A Gali não chega perto dessa velocidade, não.
Gente, que ele pode voar qualquer coisa entre as opções de esquiva dele.
Sim, sim. Não, aí ele sai voando com ela, ela até tenta fazer alguma coisa ali, mas ela já tá fora do ringue quando ela termina de piscar.
Será que o Koro-sensei não ia ficar com medo de chegar perto da Gali depois que ela, tipo, cortasse uns tentáculos dele?
Não, porque não tem como ele vencer sem chegar perto, né?
É? Exato.
Cai. Não,
vai... eu vou dar a derrota pra Gali, não tem como o Koro-sensei. Ah!
Tava tentando, mas não deu, né?
Tô tentando, mas ninguém tá na minha equipe aqui também. Acho que é.
Mas não tem o que fazer.
Tem o rancor da Gali porque ela tirou 16 do torneio.
Eu ainda estou indignado com a vitória dela, só quero lembrar isso.
Tá ok.
Pô, se for o Sensei contra 16, eu tava tentando derrotar o cara.
Verdade, não dá. Então, beleza. Não dá.
Então a Gali tenta agarrar ele, mas ela acaba escorregando porque ele é todo gosmento assim e acaba caindo pra fora do ringue. Pode ser?
Beleza.
Pode ser.
Então, vitória desse primeira chave. Já não tô gostando desse torneio. É do Koro-sensei. E vamos pra segunda chave, então, que é do Majin Buu de Dragon Ball contra Yayoi de Oshino Samidare.
Esse nível não podia ficar mais desigual.
É, né? Essa é outra pra sacanear, né?
Caraca, meu.
Cara, a gente precisa discutir esse? Eu não sei se a gente precisa discutir esse.
Eu não sei como que a gente consegue fingir o meu equilíbrio aí.
Eu quero discutir uma coisa. Que da outra vez que a gente participou, que teve torneio de vilões, o Izo não estava aqui. E o Izo é o cara que eu conheço que mais conhece Dragon Ball. Izo. Qual é a melhor, a mais poderosa forma do Majin Buu pra gente usar nesse torneio? A gente tava usando mais aquele Super Buu, que é aquele que ele era mais...
Ah, mais poderosa é o Super Buu.
É ele mesmo.
Qual seria o Super
Buu? Vocês estão contando
É o Buu,
com ele absorvendo pessoas ou, tipo, tem que ser ele
Buu? Justamente, conforme ele absorve, é uma escala de força, mas se absorver ninguém, o Super Buu, que é o que brigou com o Gotenks, é mais forte.
Beleza.
É ele que a gente vai usar, ou a gente vai usar o gordão?
Eu não lembro. A gente tá com o Super Buu.
Eu não lembro, porque eu tô lembrando das artes, e teve uma arte que era com o Super Buu e teve uma arte que era com o gordão. Eu não lembro qual que a gente usou no torneio. Vamos usar o Super Buu, vai, por via das dúvidas.
Não, a maioria das artes era com o Super Buu. A gente recebeu duas do Super Buu. Um era dele com a roupinha do Hisoka e outra era com a roupinha do cara do Naruto lá, já esqueci o nome.
Beleza. Hidan. Caralho, Hidan nesse torneio, o que aconteceu?
Ótimas escolhas.
É, ó, Majin Buu, todo mundo sabe quem é, acho que não precisa nem explicar. E a Yori Hakudo de Hoshino Samudare, ela é uma espada Shin que tem um poder que ela faz tipo uma cobra em volta da espada, de energia e tal.
Ela tem um negócio de matéria que ela controla e faz uns golpes da hora com isso, mas...
Eu só quero saber como que ela vai perder, vamos ver, né?
Fazer o cara absorver a menina, será já ou não?
Não.
Eu acho que ele não absorveria, porque quando é meio loser, ele só, tipo, atacava, sabe?
É, ou transforma em chocolate.
Ele não absorveu o Chin Chin. Ele vai comer a bala e... Não, mas aí ele mataria ela, então ele não pode fazer isso.
Ele pode matar. Não.
Pode tornar as regras contra.
Ele é um vilão.
Eu falei no começo, uma das regras é que você não pode morrer.
Eu tive uma teoria aqui. A Yaoi, ela é uma pessoa, tipo, minimamente inteligente.
A Yaoi é sacanagem, né?
Não, Yaoi, não é?
Yaoi.
Ah, enfim. Ela, tipo, ela perceberia que ela não tem chance nenhuma. Então, pra, tipo, não querer morrer, ela não poderia, tipo, simplesmente olhar e sair do ringue pra, tipo, ficar segura e acabar
logo. Eu tenho uma pergunta. Olha, isso a gente não definiu. Uma regra nossa do torneio é que todos os personagens levam o conhecimento do torneio, das lutas anteriores, pro rodado seguinte. Todo mundo viu os outros torneios?
Não. As pessoas só viram o próprio torneio.
Isso é uma boa pergunta. O Majin Buu com certeza não viu o próprio torneio, não é da personalidade dele, não viu os outros.
Não, mas aí a Yaoi, ela isso poderia ter visto e falado, ok, tô fora.
É, então, eu acho que é um bom final, ela perceber a força e aí ela, bom, se for sair daqui.
E ela é vencedora do torneio de espadachins, né, espadachins tem esse negócio de, tipo, consegue ver só no olho do oponente o quão forte ele é, né?
E a intenção assassina, essas coisas.
Uhum. É, então ela ia, tipo, não, obrigado, tchau, tchau.
Caraca, sério? Essa é a primeira luta que a gente vai fazer. Não, não é a primeira porque o Shed também não quis lutar, mas ele não quis lutar porque ele quer lutar com um pássaro.
Mas eu acho que é a forma mais honrada dela perder.
Eu acho. Eu só tô feliz que a gente poupou a vida dessa pobre moça.
É, porque ou é isso, ou ela vai morrer desgraçadamente.
Sim.
Ok, a
gente virando bala.
Então, primeira não, né? Segunda vitória por WO da história do Torneio das Trevas. Terceira. É do Majin Buu.
WO é terceira, porque a própria Yaoi classificou por WO.
Ela só tá aí pro Yaoi, acho que agora ela percebeu que ela
não, mas essa não foi tecnicamente um WO. Ela chegou aí pra luta, ela passou no meio do caminho e foi embora.
É, esse aí foi uma... Não, é um WO. Sim. É um WO.
Acho que tá fechando bem o arco da retira da Yaoi. Ela chegou aí só por WO e ela percebeu, caralho, não era pra eu estar aqui.
Sim, porra, são ciclos, né? O autor gosta de fazer isso.
É verdade.
O começo que vai pro fim, é da hora isso aí.
Beleza.
Então, Majin Buu vencedor. Próxima chave aqui é a terceira. E a luta é da Sakura de Sakura Card Captors contra o Usopp de One Piece.
Essa finalmente é minimamente equilibrada.
Temos uma luta, né? Temos uma luta.
Primeira grande luta do dia.
Quais são os poderes do Usopp? Isso aqui é fanzaço.
Usopp. Usopp, ele é um grande atirador, ele tem uma grande mira, ele tem grandes características visuais de atirador, só que ele não usa uma arma, ele usa um estilingue. Um estilingue muito do fudido, mas um estilingue. Eu não sei se especificou um alcance, mas alcança pra caralho. Podemos presumir que vai alcançar o ringue inteiro.
Sim.
Além desse estilingue, ele usa umas plantinhas muito roubadas chamada Pop Green, que fazem basicamente tudo que o Oda quer que elas fazem.
Sim.
Se um dia passar um tubarão, ele lança a planta anti tubarão e o tubarão explode, que nem o Batman faria.
É. Mas no nosso Torneio das Trevas, a gente já disseram que a gente recobrou o espírito Batman verdadeiro do Usopp.
Sim.
Que ele é tipo o cara das artimanhas, né?
Exatamente, ele é um grande covarde. O Usopp, ele não tem honra nenhuma pra lutar. Qualquer coisa que faça ele ganhar, ele usa sem dó. Uhum. Ele mente, ele engana, ele trapaceia. É. E ele tem as dials, que no mangá ele meio que enfiou no cu, mas aqui a gente pode brincar que ele ainda tem as dials, né?
Bom, ele ainda tem, ainda estão lá.
Tem as dials, tem a bala de pimenta.
Ah, ele tem o hack de observação agora, então ele basicamente consegue prever movimentos a um certo ponto.
Eu não sei se o Zop tem velocidade de reação pra fazer algo a respeito, mas...
É, mas ele consegue minimamente prever isso.
E a gente tem a Sakura de Sakura Card Captors, e ela... Alguém aqui leu Sakura?
Bom, eu li. Sim.
Eu li. Você leu Kitsune? Como é que ela é no mangá?
Olha, ela tem todo... Eu não sei se todo, acho que ela pegou todas as cartas, no fim das contas. O arsenal de cartas Cloak, que agora são cartas Sakura. Pensando em poderes, ela tem poderes elementais de todos os tipos. Ela vai poder voar, ela vai poder trazer água, ou fogo, ou vento, ou árvores, ou um espelho, ou um labirinto. A puta que pariu. Ela tem um arsenal de possibilidades muito grandes.
Sim.
Isso ela tem. De personalidade, ela não chega a ser muito combativa, ela é muito compassiva também, né? Então Sim. Eu não sei se tem a questão, não sei como foi no torneio que ela venceu, não sei o quanto vocês consideraram que ela é competitiva nesse tipo de coisa. Apesar de ela ser, de certa forma, uma pessoa competitiva.
Sim. Ela quer ganhar,
Ela quer ganhar, mas eu acho que ela é uma pessoa que pode ser facilmente enganada pelo Usopp, caso o Usopp esteja no clima pra enganar alguém.
Ah, não, ela é não. meio burrinha mesmo.
Ela é meio burrinha, parte da personalidade dela é eu sou burra.
Vamos lá, então, tocou o gongo, então, o que que acontece? Já começa dando aquela alada e não sei o que mais dela ali, não é?
Isso, o movimento inicial dela é alada, ela voa e usa vento, ela sempre faz isso.
Sim.
Ela okay. É muito pouco criativa nesse sentido, inclusive.
Ela tá usando ela, no poder mais avançado dela, as asas aparecem nas costas dela, né? Então ela tá voando como um anjo, né? Uhum. Então ela tem aí o báculo livre pra usar outras magias.
É vento. O Zop não costuma ter seu arsenal algo que defenda ele contra vento, particularmente. Mas.
Ele já vai perder assim?
Não.
Ah, mas ele pode ter uma plantinha que faz uma rede de vinhas ou qualquer merda do tipo, porque né?
Uma cena boa é tipo ela dá o vento nele pra ele tentar jogar ele pra fora do ringue e ele finca o estilingue dele no chão do ringue
não,
e tipo,
fica
só balançando.
Ó, o que eu acho que vai acontecer é o seguinte, ó, ela vai sair voando e vai analisar o que ele vai fazer. Enquanto ela tá voando, ele vai puxar e soltar aquele de fogo lá, aquele Hisatsu, aquele passarinho lá. Pra começar. Na hora que ele soltar isso daí, ela vai ver que tá vindo, ela usa o do vento pra apagar o fogo e empurrar ele pra fora do ringue ao mesmo tempo. Nesse momento, o Usopp ele vira, ele pega uma bala de planta dele, joga e faz tipo, sei lá, uma samambaia que impede ele de sair do ringue, sabe? Tipo, alguma coisa que segura, é uma rede, assim.
É uma rede, tipo,
pronta em rede.
Cima. Aí ele falou, olha, vai ser difícil, mas ele tem que tentar acertar ela lá em cima. Ele tem técnicas que ele consegue dar tiro que muda de direção. Ele pode tentar usar isso pra despistar ela, de alguma forma. Ou algum tiro que parece ser de um tipo, e aí quando ela for atacar, tipo, é de outro tipo, sabe? Que nem era... ele gosta de fazer essas coisas, sabe? Tipo, fingir que tá acontecendo uma coisa, mas tem outra coisa acontecendo.
É mandar um golpe Nossa. Que é pra ser de um tipo e na real era outro golpe. Ele já ganhou lutas assim.
Que tal assim, ó. Depois dessa cena, o Zop vai lá e tenta dar... Aquele tiro que ele tem, tipo, um tiro que são vários foguetes e que vai mudando de direção, né? Ele usou isso lá em Três Roças, né? E aí, tipo, vai mudando de direção e aí, quando a gente acha que vai atingir a Sakura, ela ativa a carta Escudo. E aí ela cria uma bolha em volta dela, não é?
Isso.
Isso é interessante. Sim.
E aí o Zop vê isso e ele começa a jogar um monte de bala de tinta nela até cobrir toda a bolha.
Isso é bom. Isso é bom.
E aí ela tem que desativar a bolha.
Exato. Então a gente já eliminou a carta de escudo dela.
Não, mas aí a gente tem que ser dinâmico. Né? Tem que ser dinâmico, não. Então tá muito dinâmico. Negócio dele. Ó, então, ó. Ela jogou o vento nele, aí ele jogou a planta e caiu na rede. E aí logo em seguida ele já saca e, sei lá, joga umas shuriken nela pra ela ter que desviar. E aí ele preparou o tiro. Tipo, sabe aquelas shuriken? Ele tem uns tiros de shuriken normal. E aí depois ele soltou logo atrás esse que foi desviando. E aí, tipo, ele veio, foi pra um lado, foi pro outro, veio chegar em cima dela, ela viu que tava chegando e ela não ia acertar a direção, ela usou a carta escudo, aí bateu e estourou.
Aí ele, página dupla, carta escudo.
É. Aí ela, ele, ó, preciso fazer alguma coisa em relação a isso. Ah, tive uma ideia. E aí ele começa a tirar um de tinta qualquer lá. Ou de ovo.
Que não? Então, eu ia falar do de ovo, porque ela desativa e já vem o cheiro, e isso já faz uma cena de comédia com ela. Caralho, que cheiro é esse? E tal.
Boa, boa, nojo. Boa.
Enfim, acho que o fracasso do escudo pode ser uma boa deixa pra Sakura usar o labirinto, que garante pra ela a vitória no torneio passado.
É, se ela usar o labirinto, não, mas não vai servir pro Zop, contra o Zop nesse sentido, né?
O Zop não vai ver ela no labirinto, ele vai ter que achar ela.
Mas ele tem o hack, não adiantaria nesse sentido?
É, então, ele tem o hack. Não, mas ela não saberia.
Ela não sabe disso.
É,
essa era uma carta de defesa.
Essa é uma cena boa, ó. Ela usa o labirinto, e aí é aquele labirinto de várias dimensões. E aí o Zop tá meio desesperado, tirando pra todas as direções, não consegue acertar ela. E aí ele ativa o hack da observação. E aí, tipo, ele dá um tiro que vai atravessando várias dimensões em várias direções. E aí chega nela. Só que eu não quero que ela perca. Então, tipo, chega nela e só fere, sabe? Sei lá.
É, não, ela pode levar dano e continuar.
Então, ela leva um dano e desativa a carta, tipo, alada e labirinto, ela cai no meio do ringue. Aí o Zop vai vir pra cima dela com um martelão, assim.
5 toneladas.
5 toneladas.
Que são 5 toneladas, mas vocês entenderam.
Sim. Sim, aí ela vai ficar assustada.
Que são 5
ela, ela vai ficar assustada, vai querer se livrar dele rápido. E o que é rápido? Trovão. Ela vai dar um choque no Zop.
É.
E o Zop já tomou outro choque.
Só que o
Zop
já sobreviveu a raio.
Ele já levou relâmpago na cara antes.
É isso que eu ia falar.
Ele só fica. Ele fica tipo, meio nariz quebrado ali, aquela cara típica do Zop ali, chamuscado, nariz quebrado. Mas de pé ainda. E aí ela joga raio de novo, ou joga água, ou joga fogo. Mano, essa coisa é muito overpowered, tanto faz.
É, então, sei lá, ela jogou algum, escolhe algum aí, usou água e empurrou ele pra fora do
ringue. Tem a carta The Big, que eu não sei como é que é em português, que faz as coisas crescerem. Ela pode fazer ele crescer até ele ficar grande o suficiente pra ele ser maior do que o...
O ringue?
O ringue.
Mas teoricamente ele empurraria ela pra fora fazendo isso.
Ela tem que voar no espaço imaginário do ringue?
Não. Não, ó. Essa carta Big ela não tem no mangá.
Mangá.
É.
Olha,
como não?
E se essa cura.
É anime, verdade.
E se essa cura usar fogo contra o Zop? Pra descobrir que desde que ele tapou a visão no escudo, tem a Breath Dial na arena, soltando o gás.
É, mas o maior problema é explodir explosão. Ele também.
Exatamente, a grande explosão. Quem está de pé? Suspense. Quem está de pé? Me ajudem nessa, eu não vou ler essa.
O Zop é um personagem de One Piece.
É, mas na hora que explodiu, ela teve a reação de ativar a carta espelho e voltou tudo pra ele.
Ou só ela ativa
a carta. E se o Zop tiver usado um...
Tipo, ela não tem um limite de quantas vezes ela pode usar as cartas, ou tem? Não, né? Não.
Ela pode ter ativado se ela usar o escudo de
salto,
novo.
Se ela usar o salto pra fugir da explosão.
E se ela usar esse floresta pra controlar as plantas que o Usopp já tinha colocado naquela rede?
Caraca,
que ele fez pra se proteger.
Aí essa sim, é boa, hein? Volta tudo.
Volta tudo,
aí
volta,
sim.
Volta tudo.
Porque ela ficou lá o tempo todo, ele faz um bagulho que ninguém sabe o que aconteceu, e aí de repente quando viu ela já tinha pego ele e jogado pra fora com as próprias plantas dele.
Ó, essa é boa, então. Ó, quando ele caiu na rede... E aí ele começou a atacar a shuriken e a bomba explodir, e aí apareceu o escudo. Ele ainda tava nas plantas dele. E aí quando ele tacou todas as tintas e os ovos e ela desativou o escudo, ela falou, ai que nojo, e aí quis acabar com a luta rápido. Porque ela falou, não quero mais lutar com esse cara nojento. E aí ela usou a carta da planta, do wood, madeira. Floresta. E aí tipo, a planta começou a pegar o Zop, enroscar em volta dele e puxar ele pra fora do ringue. E aí ele não tem o que fazer, né?
Não. Que tal uma cena melhor aqui? Eu pensei aqui que a gente tem, no final das contas, dois personagens que tem um poder do protagonismo muito forte, né? Eu fiquei pensando que a Sakura, qualquer carta que ela jogasse pro Zop, ele poderia ter uma planta mágica que tipo, ia resolver. Então, sei lá, ela vai lá e tenta jogar a carta água e ele, tipo, manda uma planta que absorve toda a água, sabe? Aí, sei lá, ela tenta carta fogo e ele tem uma outra planta ali que, sei lá, absorve o fogo também. Porque eu gosto de criar essas merdas também.
A planta carnívora que sopra, que tá uma boca e sopra o fogo.
É,
exato. E a luta vai durando bastante, assim, ela vai jogando, ela tenta um monte de carta e ele sempre tem uma planta desgraçada que, tipo, vai...
Ah, e aí ela se toca que ela tem a carta da planta, porque ela é assim. A Sakura é assim, ela não lembra
dos poderes.
E aí já tem planta pra caralho na arena toda, né?
É. Sim, e o Zop, ele vai estar todo, tipo, convencido. Tipo, eu tô ganhando essa luta aqui, tá muito
Pode massa. Me chamar de Capitão Zop.
E aí a Sakura vai ativar a carta planta dela, a carta madeira lá, e ela, todas as plantas que ficaram no ringue esse tempo todo vão contra o Zop.
É, e aí ele cai fora do ringue.
Isso é uma boa maneira dela vencer o Zop.
Boa, boa.
Convencido, okay, tô convencido. Me vendeu.
Gostei dessa luta.
É bom, gostei. Só de o tirar Zop o vencedor, Zop, né? Eu fico feliz.
Eu não.
O Zop vencedor não, né? Sakura é a vencedora da terceira chave. Quarta chave, então, do torneio Todas as Estrelas é o Jabu de Unicórnio de Cavaleiro do Zodíaco contra Gash de Gash Bell, Zat Bell.
Eu só quero dizer que eu vou tentar arranjar todas as maneiras de fazer o Jabu vencer essa luta.
Não, eu quero, inclusive, porque a gente tem meio que um problema aqui, um pouquinho de bastidores. Gash de Zat Bell, a única pessoa que conhecia esse personagem, que leu o Zat Bell inteiro, é o Leonardo. E ele não conseguiu participar desse torneio. Então eu voto em dar vitória automática pro Jabu de Unicórnio.
Não, mas olha, você tem que dar uma desculpinha aí, né?
Vocês falam isso, mas eu abro o dossiê que o Estranho passou de golpes do Jabu. E é literalmente uma lista de dois golpes meio genéricos e nada.
Ah, exato.
E esse personagem é um grande lixo.
Eu peço perdão, eu não ouvi o podcast dos losers, mas tinha a regra de que quem perde passa pra frente, não é?
Isso. É. Aqui não vai
isso
se aplicar.
Mantém?
Não, ele seria
automaticamente campeão. Mas realmente o Jabu tem um poder de bosta. Ele tem um chute, é isso que ele tem.
Como é que é o cavalgada?
Galope do unicórnio.
Galope do unicórnio, galera, que é basicamente um meteoro de Pegasus com os pés.
Tem também, ó, eu vou explicar como eu cheguei nessa história. É o seguinte, Zat Bell, eu li um pouquinho. Eu li uns 5, 6 volumes. E basicamente é uma história em que os caras, cada cara no mundo recebe, acaba achando um livro lá. E esse livro tem poderes do robozinho lá, do tipo Zat Bell, tipo um boneco lá de outro mundo. Uhum. Que aí precisa. Um cara ordena e aí ele solta poder baseado nessa ordenação. Então, uhum, o cara, ele tem, tipo, ao longo da história vai desenvolvendo vários poderes. O poder do Gash é de eletricidade. Então ele tem vários tipos de eletricidade. Ele vira o deus da eletricidade no final. Ele é apelão pra caralho.
Sim.
E aí, a forma que um derrota o outro no mundo do Zat Bell é derrotando o livro. Tem que acabar com o livro do outro cara.
Sim.
Beleza. O Jabu de Unicórnio, na primeira vez que ele apareceu, o Sei, ele chegou do treinamento, do torneio galáctico lá, intergaláctico. Aí ele chega com a armadura nas costas, naquela mochilinha escrota. E aí ele fala, eu não vou participar desse torneio, e vira pra ir embora. E aí estouram as alças da mochila, porque o Jabu tem uma telecinesia.
Sim, Jabu tem telecinesia.
Exato, e ele consegue fazer só essas coisas meio merda, sabe? Tipo, estourar a correia. Só que ele consegue estourar um livro à distância.
Ô, louco!
Uou! A pergunta é, será que o Jabu, sem querer, iria estourar o livro pra, tipo, mostrar presença e ia ganhar a luta na cagada?
Sim, você é seu bicho idiota. E por que você trouxe o livro pra cá? E aí ele estoura o bagulho e venceu.
Não, ignore, estoura o livro, ele percebe, eita porra.
Cara, aí o cara desaparece e fala, ué...
Eu ganhei, é isso?
Eu aprovo e eu quero que isso aconteça, por favor. Essa é a vitória.
Eu voto.
Okay. É uma saída. Não tem Leonardo aqui pra defender. Foda-se. Vamos eliminar os caras.
Eu tô esperando ele ouvir esse podcast. Não,
ele vai ficar muito bravo. Ele vai ficar muito bravo. Porque na verdade não é o Zat que fica com o livro. Quem fica com o livro é o cara que é meio que o dono dele, né?
É.
E tipo, só que o dono, ele tem um negócio que no final ele tem o poder da onisciência. Aí um cara tem o poder da onisciência também. E aí como é que ele ganha? Ele ganha tipo o poder da mais onisciência ainda. Então tipo, nunca que ele ia deixar o Jabu tipo, estourar o livro dele, mas foda-se, sabe?
Então o cara, ó, subiu no ringue o Kyo, que é o cara, com o Zat, o Gash. Aí falou, vamos lutar. Aí o Jabu fala, vocês vão lutar em dupla, vocês são um covarde. Vem você com esse livro, idiota, e tá, estoura o livro. aí tipo, não, e aí desaparece.
Desaparece já.
Então o Jabu ganhou sua primeira luta na cagada.
É verdade. primeira vitória do Jabu no Torneio das Trevas.
Não, não, calma, cara. Não acabou a luta. Não acabou a luta, porque aí tem o outro não, cara, é... o cara que controla o robô, ele tá no ringue ainda assustadíssimo. Nossa. Aí o Jabu dá um galope do unicórnio no cara. E aí derrota ele com o único golpe que ele tem.
Eu quero que ele leve dano do Kyo, porque, tipo assim, ele acertou um soco, assim, de desespero. Só pra,
é, tipo... sei lá, quebrou o chifre da armadura, sabe? Porque ele é muito bosta, o Jabu, sabe?
É, exato. Perdeu pra um cara que não tem nada, não sabe nada de luta. Tipo, levou um golpe.
Levou um golpe, quebrou o chifre do Jabu. Ah, fantástico, cara, fantástico, amei.
Estou feliz, estou feliz.
Eu avisei Jabu pro ganhou, Leonardo então. Que a gente ia... dá um jeito de eliminar o Gash rapidão. Eu achei que ia ser tão humilhante assim.
É. Podia ter caído o Gash com o Koro-sensei, então.
Mas vamos lá, então. Agora, a segunda rodada de chaves, né? Prometidíssima. Vamos pra primeira luta, que é do Koro-sensei contra o Majin Buu.
Aí... agora!
Agora sim!
Porque são dois personagens muito parecidos.
É verdade.
Os dois são blobs gelatinosos, mega rápidos, com regeneração fodida.
Basicamente.
Com a diferença de que o Koro-sensei não é forte, até onde eu sei.
Sim.
Vamos lá,
sim.
Tocou o gongo. O Koro-sensei conhece o Majin Buu.
Sim,
é verdade. Ele é o mangá.
Mas ele sabe que esse Majin Buu é do mal, então ele vai querer se livrar dele o mais rápido possível.
Oh, isso é verdade.
Vamos colocar aqui que a gente fez o Koro-sensei vencer o Goku, por motivos, né, porque ele era muito rápido e tal, mas existe uma diferença fundamental entre o Goku e o Majin Buu. O Goku, ele só ganhou do Majin Buu porque ele teve ajuda. Ele nunca ia ganhar do Majin Buu sozinho, então pra todos os efeitos, o Majin Buu é mais forte que o Goku.
Sim, sim.
Sim, o mangá estabelece isso bem claro.
Claro, o Kid Buu era mais fraco, ele só ganhou do Kid Buu com ajuda, de fato.
Sim, sim, não. A forma final só foi derrotada com a Genkidama do universo inteiro.
Sim, sim.
Majin Buu não é brincadeira. Dito isso, quando o Koro-sensei... O que o Koro-sensei pode fazer? Porque esse que é o maior problema do Koro-sensei.
Como que o Koro-sensei ataca? Ele dá uma chicotada de tentáculo?
Ele bate rápido com os tentáculos, só que aí no Majin Buu não serve pra nada, né? Porque golpe físico nunca adiantou nada em Dragon Ball.
Vamos conversar velocidade? Eu acho que é capaz da velocidade do Majin Buu não ser muito menor do que 20 mais.
Não, é... Eu ia falar isso, porque a gente não tem... tem alguma métrica fácil da gente avaliar em Dragon Ball? Tipo, quão rápido ele é?
Ah, o cara deu a volta ao mundo em X tempo.
Ah, mas ninguém dá a volta ao mundo até o último capítulo de Dragon Ball.
O Goten, se não dá, tipo, uma volta em parte da cidade super rápido, ele tem uma velocidade comparável ao do Majin Buu?
Ah, mas não sabe o tamanho de uma cidade.
É, mas não tem um... O universo Dragon Ball não é uma coisa muito simples. É um continente inteiro... Que é metade da Terra?
Eu não sei qual que é o tamanho exato.
Eu não vou saber aplicar essa métrica, Luke. O Majin Buu é muito rápido, mas eu acho seguro falar que ele é menos que Mach 20.
Sim.
O bullshit que a gente deu pro Goku dar pau pro Koro-sensei é que o Goku tinha teleporte. Foi o bullshit que a gente deu. Não, tem como a gente aplicar algum bullshit aqui pro Majin Buu? Não tinha teleporte, né?
Só
não.
O Kid Buu tem porque ele aprende com o Goku.
Mas o Kid Buu... Logo... O Super Buu tem o Kid Buu dentro dele?
Não. Até ele poderia aprender o teleporte se ele visse alguém se teleportar na frente dele. Não é o caso, porque o Koro-sensei não vai se teleportar.
Ele só é rápido, ele não tem esse poder.
Então ele não tem de quem aprender o teleporte. Mas ele poderia aprender se ensinassem.
Ok. Então, dado que a velocidade do Koro-sensei é muito maior do que a velocidade do Majin Buu, a grande questão é, o que o Koro-sensei pode fazer com essa velocidade pra derrotar o Majin Buu?
Não muito, né? Agora que eu tô pensando.
Pra derrotar, realmente não.
Ele é muito rápido, mas ele não é, tipo, muito forte. Ele nunca derrotou pessoas com força, tipo, muito alta no mangá dele.
O Koro-sensei, segundo a Wikia, ele é muito inteligente. Ele pode comprar tempo com a velocidade até pensar num plano. Até porque ele conhece o Majin Buu porque ele leu o mangá.
Sim, mas aí ele decidiu que ele não, que a única forma de vencer é com uma Genkidama e que ele não sabe fazer.
O Koro-sensei ia ter medo do Majin Buu, eu acho.
Ele ia cagar
ter
todo.
Medo inicialmente, mas ele é uma pessoa tipo que ia pensar, eu vou ter que resolver isso.
Vou ter que ganhar, né?
É.
Eventualmente. Ia ser uma piadinha no começo só. É, né?
O Majin Buu ia começar a fazer aquela. Ah, eu vou ganhar esse torneio, vou matar todo mundo, porque eu sou mal do cacete. Aí ele começou a ficar preocupado com o mundo. E aí ele vai ficar sério, sabe?
Ok, ok, beleza.
Mas ainda assim eu não tô vendo nada aqui.
Eu acho que seria legal uma cena, já que a gente tá trabalhando com esse negócio do cara ser fã do Dragon Ball e tudo mais, e ele saber que a vitória do contra o Majin Buu foi com uma Genkidama, ele tentar fazer uma Genkidama.
E falhar.
Então, e aí a gente tem que saber se isso daria certo. Isso daria certo? O Kuro-sensei tem algum tipo de ki que ele poderia reunir o ki dos outros?
Teoricamente, todo mundo tem ki, se a gente tá pegando o negócio do Dragon Ball.
Porque se ele acredita o suficiente, ele é muito fã do negócio, acho que ele tentaria e de repente podia dar certo.
Inclusive, o ki do Kuro-sensei é absurdo. Porque, ki é energia guardada, né? E dentro do Kuro-sensei, cada célula tem, uma energia, guardada ali que pode explodir a qualquer momento, né?
Sim, esse é basicamente o poder dele.
Esse é basicamente o poder dele, né? Então, na real, o ki dentro dele é um negócio que, a gente nunca vê ele usando, porque, é uma energia que tá ali guardada pra ser explodida.
Já vimos ele usando, sim, porque ele tem, eu não lembrava disso, eu li aqui na Wikia, tem um momento que ele solta uma energia dos tentáculos, um laser. Que
caraca, não lembro disso, não.
Eu também não. Ele cria. Em algum momento ele usa um laser aqui. Eu lembro de alguma coisa disso, porque ele canaliza a energia do corpo dele e solta em forma de laser. Eu não lembro pra quê. Parece que ele usou pra uma roupa anti-sensei.
Aqui que tava assim, eu toco o gongo. Aí, o Kuro-sensei olha pra frente, caraca, é o Majin Buu. Aí ele fala, só um minutinho. Aí, dá um pisca assim, ele volta, ele tá vestido com roupa do Goku. Né?
esse é o começo da luta.
Esse é o começo da luta, com a roupinha ali, o cabelo e tudo.
Justo, justo.
E aí ele, na brincadeira, vai tentar soltar o Kamehameha e funciona. Ele fica surpreso, caraca.
Boa!
Como é que isso tá acontecendo? Ele lança o Kamehameha e ele fica com aquela cara super surpresa. Só que o Kamehameha atinge o Majin Buu e não dá nada.
Porque o Majin Buu regenera.
Não seria um Kamehameha de verdade, seria o laser dele, só que ele, simulou que é um Kamehameha. Seria.
Eu acho que aí o Buu iria pra cima do Kuro-sensei. Ele consegue esquivar de qualquer golpe do Buu e o Buu não tem paciência nenhuma. O Buu começa a ficar muito puto.
Uhum. É isso.
O Buu não é um cara que se diverte na luta. Você não resolve rápido e ele começa a ficar muito puto.
É isso. Como que. Eu não lembro da saga do Buu. Como que o Super Buu vira o que, o que acontece que causa a transformação final?
O Goku e o Vegeta entram dentro do corpo dele e zoam a porra toda até ele voltar pra sua forma primária.
Ah, é. Não tem como falar algo do tipo.
Não. Não, é.
E aí?
O Buu, ele não é morrível, né? Então a única forma de vencer esse torneio seria um ring out. Não tem como matar o Majin Buu. Ou desacordar o Majin Buu. Ele é uma entidade. Então o Kuro-sensei, a estratégia dele tem que ir no caminho de ring out. Ele sabe disso.
Exatamente. Ele tá enrolando o Buu com a velocidade, que o Buu não consegue acertar ele por nada.
É. O Buu, ele é um dos únicos personagens da história de Dragon Ball que nunca participou de um torneio. Então ele não sabe as regras direito, sei lá, dá pra usar isso.
Bom, mas ele vai saber as regras desse torneio.
É, ele já participou desse torneio, é verdade.
É verdade.
O torneio das trevas do mangá quadrado ele já participou. Que tal, vamos fazer o Buu transformar o Kuro-sensei numa bala. Que bala ele vira?
Uma bala de caramelo.
De caramelo?
E se o Kuro-sensei usasse isso como plano pra ficar dentro do corpo do Majin Buu e tentar
derrubar ele? Exato. Porque ele leu o mangá, ele sabe o que tem que fazer.
O Majin Buu, ele tem sangue, tem veias.
Não.
O que ele tem dentro do corpo dele?
Gosma, amarelo, chiclete. Rosa.
Porque ele come, ele tem sistema digestivo.
Sim.
Ele tem sistema reprodutor porque ele usa calças pra esconder.
Aí tem rentais com várias teorias.
Caralho. Eu tô pensando o que dá pra ele fazer.
Seu fetiche.
O que dá pra ele fazer dentro do corpo? Dá pra fazer nada? Causar um ataque do coração do Buu? Não dá, porque não tem coração.
Ele tem alguns órgãos, não tinha?
Então, que órgãos que ele tem? Qual que é a fisiologia do Majin Buu?
Tem um filler no anime que fala de umas lombrigas que fala.
Sério?
No geral.
Sério? Não, é sério isso?
Sério. É, quando o Goku e o Vegeta entram no corpo do Buu pra desabsorver todo mundo que ele absorveu, no mangá é rápido, no anime eles têm que enrolar. Então tem um episódio que o Goku e o Vegeta se perdem no corpo do Buu e começa a falar com as lombrigas do Buu.
Ô, louco!
Caraca. Caraca.
A gente vai ter que.
Aqui é mangá, é. Não é anime, não.
Mas
assim, daria pro Corossensei, tipo, entrar com uma bala dentro do corpo do Majin Buu e fuder as coisas que nem o Goku e o Vegeta fizeram?
Eu acho que ele conseguiria fazer igual.
Ele conseguiria só se ele voltasse ao normal.
Por que que o. É porque estavam fundidos e aí acabou que.
Porque o corpo do Buu desfez a fusão, exatamente.
É.
Eu não sei, cara. Não tô vendo como que o Corossensei tem como vencer.
Se o Corossensei for engolido, e na hora de ser digerido, por sofrer um dano muito forte, ele entra no modo Corossensei seguro, aquela esfera.
Possivelmente.
Se...
Bom, ele ter sido engolido... O Goku e o Vegeta terem sido engolidos pela Majin Buu, tipo, tirou a fusão porque é um poder super forte. É
que eles foram absorvidos, no caso, não foram engolidos como bala.
E se o Corossensei sendo absorvido, mudando aqui, ele tem, tipo, aquela energia dentro dele, tipo, super grande. E se acabar acontecendo que essa energia vai ser liberada e tá dentro do corpo dele, é aquela explosão que destruiu o mundo. Só que tá dentro do corpo do Majin Buu. Ele poderia se explodir dentro do corpo do Majin Buu e acabar sacrificando os dois.
Poderia.
Se.
Mas o Majin Buu provavelmente sobreviveria. Seria um sacrifício tipo do Vegeta.
Não, mas pô, poderia. Isso seria tão forte quanto a Genkidama, provavelmente.
Se o Majin Buu absorvesse o Corossensei, ele ia ganhar todas as fraquezas mentais do Corossensei?
Não, a personalidade dele não muda, só o físico.
Ah, porra.
Ele mudava uns trejeitos, não mudava, mas é.
Aí você me fode.
Aí você me fode.
Esse era o meu plano. Gente. Mas... Eu não tô torcendo pra ninguém nessa luta, na verdade.
O Majin Buu é muito porrada de derrotar, justamente porque tem a geração mais fodida do mundo. De derrotar no sentido matar mesmo.
É.
Eu acho que vai acontecer.
Teve uma vez que destruíram todo o corpo dele, sobrou só uns tecos, eles queimaram todos os tecos e a fumaça virou o Majin Buu.
Caraca, louco, canônico isso aí?
Isso é canônico, isso foi como ele derrotou o Gotenks.
Ok, não vai dar. Quanto esses caras
que eu imagino que aconteceria se o... Então, se o Corossensei explodisse dentro dele, é o que eu acho que aconteceria. Sobraria só umas fumaças, aí a fumaça ia virar Majin Buu no ringue e ele ia falar fuck you.
Não, tipo, quanto de fôlego esses caras têm? Porque se um cara é super rápido e é praticamente inatingível, mas é fraco, e o outro não é rápido o suficiente, mas é absurdamente forte, dá pra ser uma luta de eterna fuga até alguém cansar de alguma
quem
forma.
Cansa primeiro.
E foi aí... assim que a gente venceu do Goku, não foi?
Exato. Eu acho que o Corossensei cansaria primeiro, não?
Exato, porque
acho que talvez
a pergunta da fisiologia do Buu cabe também com o sistema respiratório. Ele tem sistema
respiratório. Foda-se a fisiologia do Buu, ele cansa.
Então,
ele tem
sistema respiratório pra cansar.
Não, é etéreo, tipo, ele não tem órgãos pra cansar, mas ele cansa. É personagem de Bleach, o Buu, praticamente. Tipo, ele existe só.
Ele tá morto, mas ele precisa comer, precisa fazer sexo.
Exato.
Mas eu acho que o Corossensei cansaria mais rápido, porque ele é mostrado uma cara cansado e, tipo, em situações muito mais
simples
do que essa.
Uhum. Beleza. Eu acho que é isso aí, gente.
Eu acho que essencialmente o Buu ganha transformando em doce mesmo.
É, eu acho que é isso aí, não vai ter como escapar.
Quando você vai rolar muito, até uma hora que o Majin Buu vai falar, nossa, foda-se, eu não enchi o saco desse cara, aí virar doce.
Mas aí o Corossensei tem uma técnica que deixa ele invulnerável por 24 horas.
Então, era isso que eu ia falar. Quando ele tem essa técnica, ele não causa meio que uma explosão em volta dele também, quando ele vira essa bola indestrutível?
Talvez? Eu acho que sim, deixa eu lembrar aqui. Vou procurar aqui na Wikipedia.
É porque, tipo, eu lembro que tem uma explosão, mas talvez a explosão seja o golpe do qual ele tava fugindo e não ele.
Alguém lê isso na Wiki aí, ajuda aí.
Não, acho que não. Acho que não só de explosão, acho que explodiram e ele apareceu. Acertaram
Okay.
ele então, e aí sobrou essa parte. Não, não vai ter como. Virou doce e foi comido, eu acho que é isso aí.
Ok, virou uma bala de caramelo, é isso?
Não, eu acho que ele tinha que virar o Corossensei.
Uma bala amarela, limão talvez?
Não, então aquelas balas azedas, sabe? Aquela...
tipo aquelas babas de bruxa, essas coisas.
É, come pra fazer careta.
Ok. Beleza. Me decepcionou essa luta. Achei que ia ser mais emocionante.
Não tem. É muito apelão, cara.
Muito apelão, todo mundo. Então, Buu vencedor dessa chave. Vamos pra próxima aqui, que é Sakura de Sakura Card Captors contra Jabu de Unicórnio.
Ok. Ok, agora não tem como o Jabu ganhar.
Não, por favor, não.
Agora estamos com a personagem mais versátil a já lutar um torneio das trevas contra
o cara
dois golpes todos na Wikipedia. Dois.
Ele não tem
a galope do unicórnio e arrebentar a mochila do Seiya. É tudo que ele sabe fazer.
É, ó, o que aconteceu? A Sakura viu ele vencendo o torneio e falou: nossa, ele é muito poderoso, né? Ele ganhou a luta em um segundo, né? Então ela ficou preocupada. Ela falou: eu preciso começar atacando com tudo que eu tenho. E aí ela vai usar uma carta que ela não usou ainda pra pegar ele de surpresa. Ela não usou a carta Terra, por exemplo. Então ela vai usar a carta Terra logo de cara pra fazer a Terra voar em direção ao Jabu e jogar ele pra fora do ringue. E aí é isso, exatamente isso que acontece.
É nosso dever, como profissionais aqui, ver todas as possibilidades possíveis. Então vou fazer aquela pergunta que todo mundo se fez e ninguém quer perguntar. Ele pode usar a telequinese dela pra arrebentar uma carta da Sakura?
Não,
que é mágica. Uma parada meio...
É. E ele é burro, ele não ia nem pensar nisso. O Jabu Unicórnio tem 14 anos, não tem?
E se o Jabu Unicórnio despertasse o sétimo sentido?
Nunca ia acontecer isso. Nunca ia.
Olha, acontecer. A gente pode fazer um exercício. Ela usa um poder muito foda, sei lá, o da Terra, não sei, qualquer merda.
Eu não sei o que o sétimo sentido faz em Cavaleiros.
Você eleva seu cosmo.
Isso, é um plot device de vitória.
E aí você leva o seu cosmo e o que acontece?
Mais
você fica só mais poderoso, é isso.
Você fica mais poderoso, você não depende dos seus sentidos, você não precisa dos olhos pra ver, esse tipo de merda.
Assim. Você leva o cosmo com o maior sentido de tudo, com percepção. Então você perde a necessidade dos cinco sentidos.
Eu quero que perca da forma mais humilhante. Então vai
Olha, eu tenho uma ideia. Eu tenho uma ideia de uma derrota humilhante. O estranho falou dela usar o golpe da Terra pra tirar ele do ringue, né? Eu não sei exatamente como é, mas eu tô imaginando que ela manipula a Terra pra, tipo, do ringue pra ir em direção a ele, sabe? Tipo um terremoto direcionado. Aí ele sai correndo disso pra fugir enquanto a Sakura tá. Ele escorrega e cai e a Sakura fica, tipo, mas eu nem fiz nada ainda.
Não.
Não, tem que ser mais humilhante, porque assim, ela vai ativar o poder Terra, aí tipo, ele vai entrar em desespero e tipo, a covardia dele é o que vai fazer ativar o sétimo sentido.
Não, ele não é covarde, ele é orgulhoso. Então, o que acontece é o seguinte, ele tá entrando aqui, e aí ela vai usar essa técnica, e ele vai quase cair, e ela vai falar, nossa, foi meio fácil, né? Vou tentar outra técnica aqui. E ela usa outra, e tipo... Ela nem sai do lugar, e aí ele quase cai de novo, e aí ela fica meio confiante, assim, e aí ele fica ofendido, porque ele fala, que é essa menina aqui? Sabe, tipo, mais nova que eu.
12 anos.
É, que tem 14 e ela tem 12.
É, nessa idade faz diferença.
Ele falou assim, eu não acredito que eu vou perder, eu vou sofrer mais uma derrota, Saori está me olhando, e aí ele vai despertar o sétimo sentido.
O tipo de coisa que o Jabu falaria é, eu não acredito que eu vou perder para uma mulher. Cavaleiros é isso, né?
Exato.
Sim, Cavaleiros é bem isso.
Então eu acho que ele poderia despertar o sétimo sentido, tamanha vergonha que ele tá ressentindo, só que ele vai perder ainda assim.
Exato. Tipo, ia ser, tipo, a gente ia construir pra falha, entendeu? Então, tipo, ia ativar o sétimo sentido, tipo, página dupla, um monte de coisa voando,
não,
sabe?
Não, ia ter que ter uma nova técnica. A gente vai inventar uma nova técnica pra Jabu Unicórnio aqui, agora.
Eu tava pensando nele despertar o sétimo sentido e dar o galope do unicórnio, que é um chutão pra frente, não é um exatamente, até onde eu me lembro, não é exatamente um meteoro de Pegasus, é um chutão. Ele realmente avança. Ele pode despertar o sétimo sentido e fazer uma cavalgada do unicórnio, em vez do galope do unicórnio, que é um mega avanço, num chutaço pra frente, e ele sai do ringue.
Não, eu tava imaginando aqui. Ele, tipo,
a Sakura desviar com a carta o salto. Ela pula alto e ele passa reto.
Essa é boa. Eu tinha imaginado ela, tipo, ativar a bolha, tipo, muito anticlimaticamente pra bloquear todo o golpe dele, aí ele é rebatido de volta pro fora do ringue.
Pular é mais patético. Ela só pula e aí ele passa lotado, sabe? Porque, tipo, a única pessoa que acertou o golpe nele era no cavaleiro que não tinha nenhuma habilidade, que era, sei lá, o bandileão menor, sabe? É a única pessoa que tomou esse golpe. Então, tipo, ele não sabe acertar esse golpe nas pessoas. E ela só desvia e ele passa reto, porque é...
Não, nem no ban ele acertou esse golpe, ele acertou naqueles caras sem nome que tava querendo matar a Saori desmaiada.
Pros minions terceirizados lá.
Terceirizado do grande mestre.
Então ele vai lá, dá um puta chutão, ela só pula e ele cai pra fora e quebra a perna.
Os minions terceirizados é os cavaleiros de Delfos, né? Da empresa de segurança. Não, é isso, eu acho que okay. dá um chute e ela desvia e ele sai fora. É isso aí. Horrível. Ridículo. Isso.
Horrível.
O que beleza. Nos leva à última luta, que agora fodeu.
O que nos leva à última luta? Sakura contra Madibu, foi dito. Toca a música aí.
O bem contra o mal, literalmente.
Ô, louco, é verdade, né? Olha só que final digno pro Torneio das Trevas, né?
É, mas e agora?
O máximo clichê do bem contra o máximo clichê do mal, né?
Ó, é o seguinte, acho que o primeiro ponto que a gente já pode setar aqui é, em força, a Sakura não vai ganhar. Ela não tem como, força, vencer. Porém...
Mas ela é versátil bastante pra poder usar tecnicalidades que derrotam o Yubu.
Não, então, exatamente. Ela tem... Eu tô vendo aqui a lista das cartas dela do mangá. Embora ela tenha também as cartas de elemento, que é o que a gente mais usou pra essas lutas, porque é o que é mais emblemático pra luta, né? Como vento, terra, fogo, madeira, água, o salto que a gente falou, o trovão, do voo, o da espada e o escudo. Ela tem essas, mas ela tem também, ó, coisas que a gente deixou de lado. Labirinto, a gente acabou usando. Espelho.
Muito útil.
Ilusão.
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 Sombra. Apagar. Apagar.
Olha, apagar, eu li a descrição e fala. Essa carta pode apagar qualquer coisa, incluindo pessoas da existência. Ponto.
É isso, cara.
Eu pensei, isso é overpower.
É isso.
Mas isso tem que ser acertado, porque tipo, um poder mágico, sabe, etéreo totalmente.
Eu não sei.
Não, é um poder mágico, que é uma magia, tanto faz.
Ó, o que acontece é o seguinte, a Sakura nunca matou ninguém. E esse seria o dilema dela, será que aqui é a hora dela matar alguém? Porque ela vai apagar da existência o Majin Buu. Eu acho que esse é o maior dilema dela.
É, eu acho que ela não... Como é que é usada essa carta apagar no mangá? Aposto que tipo, é um negócio que ela pra ela aprender a não.
Não, ela não usou. Ela só capturou essa carta. Ela não precisou usar ela.
Ah, ela nunca usou mesmo.
É.
Então é porque ela nunca usaria mesmo, né?
É. Ó, o que é. Primeiro, como que a gente vai chegar nessa situação? A Sakura sabe que ela não tem como vencer na força e ela sabe o poderio do Majin Buu. Então a primeira coisa que ela faz é ativar a carta escudo, que em teoria é um escudo indestrutível que só quebra pela carta espada. Que a coisa mais forte que ela quebra é a carta escudo. E aí a gente não tem nenhuma coisa pra poder comparar.
Nenhuma outra referência.
Essas são as duas referências. Então ela usa a carta escudo que defende de tudo, todos os golpes. Então, tipo, ela tá dentro dessa bolha. E só que, tipo, o Majin Buu é muito poderoso. Ele é o ser mais poderoso do universo. Então, tipo, eu acho que ele começa a atacar. E aí começa devagar a rachar. E aí ela precisa tomar essa decisão. E aí eu acho que esse que é o momento do drama do final do torneio. O que ela faz em relação a isso?
Eu acho que antes, seria interessante, antes de usar essa carta apagar, ela capturasse o Majin Buu de alguma maneira. Não sei se isso é viável com o arsenal dela.
Ela pode jogar ele dentro do labirinto e torcer pra ele ficar preso lá por muito tempo.
Eu acho que interessante seria assim, uma cena em que ela tá ali presa dentro do escudinho dela, o Majin Buu tá socando o escudo, tá criando várias rachaduras, e a gente tem todo um monólogo interno dela sobre usar ou não usar a carta apagar, né, tipo, finalmente, será que esse é o momento? E aí, tipo, o escudo quebra e ela usa a carta sombra, porque não tá escrito isso, não, é The Dark o nome, não tá escrito, mas no The Light fala que ela consegue controlar a luz. Né, tipo, consegue controlar a luz. E se a carta escuridão puder controlar a escuridão, o Majin Buu, a escuridão é a maldade encarnada. Então acho que ela poderia jogar essa carta e controlar ele.
Não, tá muito bullshit.
Tá muito bullshit.
Não dá pra engolir essa.
A carta sombra não faz o Miguel do Shikamaru, né? De paralisar alguém paralisando a sombra.
Sim, é isso que faz.
Isso é uma boa ideia.
Não, não paralisa, não.
Como é que foi a vitória dele contra o Kuro-sensei mesmo? Ele comeu o Kuro-sensei, né?
Ele comeu o Kuro-sensei.
Mas não absorveu ele, não.
Mas ele comeu o Kuro-sensei naquela forma indestrutível do Kuro-sensei, não? Ou ele só comeu o Kuro-sensei?
Não,
só
ele virou uma bala. Uma bala azeda.
Não tem nada que faça com que, sei lá, o Kuro-sensei de dentro do Majin Buu ajude nessa luta? Tente sair?
Olha, eu acho que esse é um bom plot. Ele, no máximo, de dentro enfraquecer...
é possível que, ao ser digerido, como eu consegui, ele sofreu um dano, portanto entrou na forma indestrutível, dentro da barriga do Majin Buu. Isso é possível.
O que isso significa?
Vocês que sabem, vocês são os fãzões de Assassination Classroom.
Ele fica nessa forma 24 horas. As lutas são todas em sequência no mesmo dia?
Sim. Então, isso não vai ser totalmente inútil, porque não vai dar tempo.
Ele pode dar conselhos pra Sakura. Ele pode falar, Sakura, acredite em si mesmo.
Não, acho que ele não faz nada nessa forma. Tipo, ele é totalmente...
Não, ele fala.
Ele fala.
A Sakura... Vocês têm que pensar que a Sakura é uma criança e o Koro-sensei é um professor. Ele inspira as crianças.
Olha, é verdade.
Tá aí.
Será que ele convenceria a Sakura a usar a carta a pagar?
Inclusive, ele é um professor que ensina os alunos a assassinar pessoas.
É verdade.
E a carta a pagar assassinaria o Koro-sensei junto, logo, porque tá dentro do burro.
É.
Logo, ele ensinaria a Sakura a matar ele.
Olha, agora temos uma ideia aí, eu acho.
É, ainda meio bullshit, mas é um bullshit com valor temático. Pra mim,
faria muito fora da personagem da Sakura. Tipo, a gente ia terminar ela como meio vilã, né? Tipo, usando a carta a pagar.
Não, porque ela salvaria o mundo.
Ó, calma, vamos lá. Acho que dá pra gente juntar várias mitologias aí. Vamos por partes. A Sakura tava com o escudo, e aí o Majin Buu começou a atacar com o tchum-tchum-tchum, o rainho dele. E aí ela usou a carta luz pra fazer voltar, porque ela controla a luz, e essas energias são luz.
Ô,
e
louco,
ela fez
aí sim
o golpe voltar nele. E aí, tipo, ele desviou, né? Sei lá, aquelas rebatidas com o braço que Dragon Ball dá, sabe? Tum, um pra cada lado. E aí cai estourando coisas em volta. Aí ele fala, não vou usar essas técnicas. Ele vai pro soco. E aí ele começa a bater. E aí ele vê que ele não consegue quebrar. Ele começa a bater muito. E aí começa a mostrar sinais de que, porra, tá quebrando esse escudo aqui. Aí... Agora a gente precisa... Aí a Sakura começa a pensar... Não, mas o Koro-sensei não sabe que ela tem a carta de apagar. Aí que tá. A gente tem que fazer um plot funcionar aí. Será que ela fala que ela vai apagar ele pra sempre? E aí, tipo... Eu não quero ter que apagá-lo pra sempre. Sabe, sei lá, gritando pro Kerberos na plateia, sabe? Eu não sei, tem que ter algum motivo pra ela poder expor que ela tem esse poder.
Como é o season finale de toda essa série, a tradução diz que ela vai ter que usar todas as cartas e vão todas falhar. Até ela pensar, só sobrou mais uma que vai derrotá-lo. Aí ela pega aquela carta que ela não queria pegar. E ela pensa a respeito.
Se ela usasse a carta ilusão? A carta ilusão, eu tô vendo aqui que aparece pra pessoa... como a coisa que ela mais teme ou aquela coisa que ela mais ama. Que o Majin Buu não teme nada, né?
Eu acho que apareceu o Majin Buu gordo.
O Majin Buu tem medo de ser preso de novo. Que é só o Babidi ou o Babidi que pode fazer isso.
Aparecer o Babidi na frente dele?
Ele não tem medo do Babidi, né?
Ele tem medo da prisão. Ele tem medo de ser...
da prisão.
Ele não se imaginaria numa prisão e a gente ficaria meio imobilizado porque ele se imaginaria preso?
Ô, louco, aí sim, hein?
Mas então... isso daria tempo do Koro-sensei interagir com a Sakura agora que
não,
ele sabe.
Não, mas acho que ele não tem como interagir. Como que ele vai saber que ela tem a carta a pagar? Eu gostei do plot, mas não funciona. Tá muito cubo, cara. Tá legal.
Tá muito cubo, sim. Eu acho que o dilema do mangá do Torneio das Trevas é... A Sakura usa ou não a carta a pagar?
Sim, esse é o dilema. Ela, quando ele tá preso na ilusão... Aí, tipo, quando ele sai da ilusão, ela usa a carta labirinto. Aí ele fica preso no labirinto e, tipo, começa a fazer os negócios lá pra escapar também de lá de dentro. E aí, tipo, ela tá só ganhando tempo porque ela não sabe o que fazer. Então eu acho que ela usou essas cartas antes da carta escudo. E aí, quando ela usou a carta escudo, que aí ela começou a ter essa... Naquele, tá, vai quebrar o escudo e aí, tipo, é a última defesa dela. Que ela pensa em usar apagar. E aí, como que ela se convence ou não a usar apagar? Porque, ó, pelo que eu tô lendo a descrição aqui, o apagar, ele apaga permanentemente... apenas se ficar por tempo o suficiente com a pessoa apagada. Tipo, tem que ficar bastante tempo apagado. Então, tipo, se apagar e aí depois de um tempo alguém cortar o efeito da magia, né? Tipo, ela para de usar a magia, ele volta. Então, o que pode acontecer? Ela usa e aí ela fica em dúvida se ela vai segurar até o final ou não. Aí, a mitologia que eu quero trazer é... o que o Aizen vai dizer disso? É uma vitória ou não é? É uma vitória ou não é? Ela só apagar ele mesmo que... depois ela faça ele voltar. É uma vitória?
Eu acho que é uma vitória.
É uma vitória. Ela ganha usando a carta apagar. Depois usa todas as cartas. Porque foi a luta final. Esse é um season finale, galera.
Mas o Aizen sabe que se ela soltar a magia, ele volta. Então o Aizen vai falar, você tem que segurar até ele desaparecer de fato ou não? O Aizen é cuzão desse jeito, eu acho.
Mas... agora é a parte final. A grande vencedora de frente com o Aizen. Isso tá bom.
Nossa, é, ó. Ela apagou o Majin Buu, ó, vamos lá. Ela apagou o Majin Buu, e aí o Aizen. E aí ela fala assim: eu venci! Declare-me vencedora! E aí o Aizen aparece no ringue e fala assim: não, pra você vencer, você tem que derrotá-lo completamente. Ela fala, mas ele sumiu! Aí ele fala, eu sei dessa sua técnica. Eu sei que você precisa mantê-la por mais X minutos pra ela fazer efeito. Você vai ter que segurar essa técnica até o final. E aí, o que a Sakura vai fazer a respeito disso? Ela vai obedecer? Ela vai se revoltar contra o Aizen? E agora? Será que a gente vai quebrar o torneio?
Ô, louco.
Fazer um juiz se envolver?
Pra ganhar?
Não, então aí que tá. Qual que é o conselho? Cara, eu acho que a gente tem que quebrar toda a estrutura de torneio agora, sabe? Tipo, ela vai...
Normalmente o torneio nunca termina o torneio direito, então essa é a hora.
Por influência de Madoka, eu sempre acho que a garota mágica, Nazara vem e fala, eu faço as regras.
É, ó, então, na verdade a gente pode pensar também na... Pode pensar no Bullshit Clamp e entrar o poder do amor de alguma forma. A Sakura entrou nesse torneio porque ela estava apaixonada pelo Aizen desde o começo. Ou o Aizen estava apaixonado pela Sakura desde o começo. Isso e é fez todos esses torneios... Ele fez todos esses torneios, inclusive esse podcast só existe porque o Aizen quis que a Sakura chegasse até ele. Desde o começo, ele criou as cartas Clow com o Rogyoku. E aí tudo isso existiu por um plano desde o começo que ele fez e os caralho, e ela só existe por causa dele. Eu estive vendo todos os seus passos, Sakura Kinomoto. Qualquer coisa
pior do tipo. Pior que o Ichigo é exatamente isso.
O Ichigo
é exatamente isso.
Olha. Isso tá muito pedófilo, então muito em seu lugar. Mas não tá muito hétero pra Sakura Cardcaptors.
Ah, mas tem o um professor lá.
Isso é verdade. Ok, não, isso
tá,
é verdade.
Tá hétero, mas tá pedófilo, então tá tudo bem.
É.
Se é pedófilo, tudo
bem. Ou é gay ou é pedófilo. Não, cara, não gostei, não. Tá quebrando muito o torneio.
É, eu tô vendo se no mangá tinha a carta amor, mas acho que só existe no filme, né?
Mas o filme não é canônico?
Mas eu tava pensando aqui, o Majin Buu, teoricamente, quando tá apagado, você não tá apagado totalmente, ele meio que foi pra outra dimensão, né? Tipo, uma dimensão da qual ele vai ser apagado. Ele invadiu aquela sala do tempo, que era outra dimensão.
Há precedentes de escapar de outras dimensões no Berro, o Luke tem razão.
Então ele pode estar começando a escapar daquela dimensão e forçando, tipo, o tempo acabando, assim, pra ele.
Então vocês estão falando que nem a carta apagar ia vencer.
É o que o Luke disse, é exatamente o que o Luke disse.
Disse que nem a carta apagar ia vencer do Majin Buu, Luke, é isso.
Existe precedente dele escapar de outra dimensão.
Não, eu acho que você tem razão.
Mas aí que tá, ele não tá em outra dimensão. Ele está em nenhuma dimensão. Ele está apagado da existência, é o que tá escrito aqui. Da existência.
Não, ele ainda não foi apagado, senão ele não teria como voltar.
Ele apagou não reversivelmente. Então, não, mas aí. Agora disse... vocês querem entrar na metafísica do mundo, é isso?
Não, porque a carta apagar, ele tem que ficar apagado por um X tempo pra valer. E aí nesse X tempo, ele vai sair?
Não.
Ele vai ficar esperando em outra dimensão até ser apagado completamente.
Vocês não estão entendendo.
O que o Luke disse é que durante a luta, vai abrir um rombinho pequeno no tempo e espaço pro Majin Buu escapar, e a Sakura tem que segurar esse rombo até dar o tempo dele ser apagado da existência.
Entendi. Mas eu acho que não, porque a lógica é, ele sumiu da existência, só que, tipo, ela tá segurando o sumiço dele com a força de vontade dela, porque se ela largar, ele volta a aparecer. Então, tipo, ele não tá em algum lugar, ele só não está mais lá. Só que não é permanente. E aí vira permanente depois de um tempo. Então, tipo, ele não está esperando em algum lugar pra deixar de existir. Ele deixou de existir.
Esse cenário é muito bom. Eu acho que a gente tem que ir full shonen. E a carta apagar, tipo, a gente vai criar todo esse dilema se ela vai usar ou não. Ela usa e falha. Tipo, a última esperança tá falha. E agora a gente vai full shonen e a gente inventa um Deus Ex Machina pra Sakura ganhar.
Ela cria uma nova carta.
Ela cria uma nova.
É a conclusão natural do que a gente tá pensando.
É?
Se é pra ir full shonen, ela pode criar a carta Vitória.
Ô, louco. Não. Aí sim. Não. Aí sim. O que essa carta faz? Aí você ganha torneios.
Ela vence, exatamente. Não. Ela vence com o poder da amizade.
Não.
É uma espécie de Genkidama da amizade.
Então, não. Ela inventa a carta Espírito. A bomba do Espírito. A Genkidama.
Aí também é uma possibilidade.
Tem a carta Genkidama.
Isso faz sentido.
Que em vez de usar o espírito, usa o amor de todas as pessoas na Terra.
O Majin Buu teria acabado de usar toda a força dele pra fugir de uma dimensão inexistente. Ele estaria invulnerável nesse meio tempo.
E aí ela usa a carta espírito. A carta espírito faz surgir uma energia muito grande que engole o Majin Buu.
E todo esse... A gente, tipo, o Genkidama, tem toda a galera do torneio lá do bem que vai poder dar força pra ela aumentar esse espírito.
É verdade! Olha só que bonito! Ela vai
dar... Aí a Yoi levanta a mão, a Gali levanta a mão.
É, todo mundo...
Na verdade, não, até que é do mal, né? Porque o Majin Buu vai destruir a Terra. Então, tipo, todo mundo, literalmente todo mundo.
É, o Guts, o Zoro... Todo mundo levanta a mão pra dar as forças pra Gali vencer o Majin Buu. Olha essa, só que da hora.
Essa cena é boa. A gente vê os personagens pós-torneio, tipo, o Guts todo fudido lá, o Zoro também, né? Que a gente fudeu eles no torneio. Eles erguendo a mão. Só quem morreu que não vai estar aqui, né? Que...
É, mas todos os 60 e poucos.
Caralho, isso é um bom season finale.
Esse é um bom final. Esse é um bom
isso
final.
Isso é um season finale. Por caraca, isso que o Toriyama fez isso.
É, exato.
Todo mundo. Caraca, é isso aí. Ela inventa, então, a carta. Ela usa a carta apagar, ele desaparece, ele começa a voltar pra. Tipo, ela fala, eu venci. Aí o Aizen fala, ainda não. E aí, tipo, começa a aparecer uns rachos, assim, no tempo e espaço. E aí ela, ah, meu Deus, e agora? Eu preciso... E aí, tipo, surge um monólogo interno de Shoujo, né? Tipo, com ela pensando no lugar etéreo sobre, ah, eu não tenho como vencer. Ele venceu todo mundo. E agora preciso achar uma energia que seja capaz de derrotá-lo. A energia do espírito. E aí, tipo, aparece a carta espírito. E é isso aí.
Aparece brilhando assim na frente dela um objeto retangular que vira a carta espírito. Tipo, do nada. Nunca justifica isso no mangá. De onde veio isso? É o poder do ao quadrado. Esse é o poder.
É o poder da magia de Card Captors da Sakura. Ela criou uma própria carta. Como o Chloe fez no passado.
E aí ela usa essa carta, e aí, tipo, ela não tá conseguindo vencer. Tipo, vira uma bola de energia, vai pra cima dele, e aí o Majin Buu segura a bola e começa a tentar empurrar de volta, assim. E aí, e aí ela fala, eu preciso, eu não tenho energia suficiente. Aí todo mundo fala, aqui está minha energia. E aí começa a fazer uma coisa meio Genkidama mesmo.
Vai aumentando pouco a pouco.
E aí vai aumentando e vai começando a engolir ele, assim. E isso aí, cara.
E aí ele morre.
Aparece.
É. Ele junto morre. Com o Koro-sensei.
Morreu. Junto com o Hidan, junto com o Hisoka.
Não, o Koro-sensei sobrevive.
Na forma dele de...
Na forma que é indestrutível.
Ok.
E faz um discurso.
Não, essa... Tem a bolinha, né?
Eu achei um capricho desnecessário do autor querer salvar o Koro-sensei.
Eu acho bonito
parte.
O Koro-sensei morrer. Eu acho bonito ele morrer junto.
Tá, okay,
o ele queria morrer. Ele queria morrer.
É.
Queria morrer, tá certo. Beleza, caraca, amei, cara, amei.
Deu certo. Jovem piloto, era jovem piloto.
Essa foi uma das lutas mais difíceis que a gente teve pra fazer ela ganhar, né?
Caraca. A gente esforçou muito, mas foi bonito.
Que bonito, gente. Sakura, de Sakura Card Captors, então, vencedora do torneio máximo todas as estrelas do mangá ao quadrado. Aí sim, porra.
E o poder dela no mangá é de estrelas, então por isso que ela venceu esse torneio. Essa.
Vocês querem fazer um novo competidor aparece?
O Akuma?
Ai, como é que é o nome? O Saitama.
Não, a gente já cortou ele no primeiro torneio. Imagina se ele tivesse aqui, ia dar mais trabalho ainda.
Não, a gente não ia fazer ele.
Eu acho que é entregado. Mas não importa, eu não vou pensar nisso. Mas está finalizada essa jornada Mangá ao Quadrado Torneio das Trevas com a nossa
fim da primeira temporada.
E última, né? Primeira e última, não vai ter outra ação, cara.
Os produtores não renovaram ainda essa série, não.
Também não vai ser nada.
Não. Depois, a gente tem uma ideia de uma segunda temporada.
Rápidíssimo. Leitura de e-mails estranho do Mangá ao Quadrado de número 196. Estamos chegando nos 200. Julgamento: o povo versus One Piece.
Exato.
Correto. Os e-mails que chegam aqui chegam no contato@alquadrado.do e também comentários no blog alquadrado.do. Você pode mandar qualquer tipo de e-mail e comentário, inclusive coisas do passado ou, sei lá, mangás que a gente recomendou e você leu, que a gente coloca na seção Slowpoke Report, que eu já vou começar ela, inclusive, com o Pedro Mesquita de Nice, do Rio de Janeiro, que começou a ler Dororedouro por recomendação nossa. Gostou bastante do character design, dos personagens, da história e do background, porém achou meio episódico e ele quer saber se segue assim. É, não. Hoje em dia acho que Dororedouro é tudo menos episódico, né?
Nossa, é.
Ele é o oposto do episódico, se existe algo assim, né?
Ele é quase um episódio contínuo, né? Porque, tipo, deveria avançar a história, mas ela vai tão devagar que parece até que não tá avançando.
Ah, e é tudo tão convoluto, né? Tipo, é bizarro, tá muito bizarro hoje em dia. Tô muito curioso pra saber como é que a Kihayashida vai amarrar essa história, se é que vai, né? Talvez. Mas
não, talvez a gente não tá desrecomendando, né? Tá só comentando que tá período meio estranho.
Uhum. Não, e não acho que é episódico, não. Acho que tinha alguma hora que ele tem uma história bem contínua mesmo.
Kevin Matheus, ele comprou a minha ideia de escutar 365 álbuns este ano. Ele vai fazer esse projetinho aí que eu fiz ano passado. Já teve outro. Acho que foi umas outras duas pessoas que falou pra mim no Twitter.
Sim.
E no meu... Não, no meu Facebook não tem ninguém. No meu Facebook estão fazendo 365 filmes, eu tô achando insano.
365 filmes num ano é demais. Tipo, tem que ter tempo sobrando. Tipo, muito.
É um amigo meu que ele fez ano passado. Cara. O Bushido. Já participou de algum podcast aqui no passado. Ele fez de filmes, esse ano vai fazer de livros, mas não 365, porque não dá. Ele vai fazer 52.
Livros?
Que é um por semana. É,
não é tão impossível, não. Eu acho mais impossível 305 filmes do que não, 52 livros.
É. Tem que usar muito bem o tempo livre, o que eu sou incapaz.
E minha só ver filme também. Se quiser jogar um videogame, assim, alguma outra coisa, não, não, dá. Não pode.
É. Minha meta desse ano é muito mais modesta.
O Nelson, de 22 anos, de São José do Rio Preto de São Paulo, conheceu o podcast faz alguns meses e vinha ouvindo desde o primeiro. As recomendações mais marcantes que ele leu foi Ricardo no Go, Tent Century Boys e o Dos Gatos, do Junji Ito. Os Diários de Gatos de Junji Ito. Esse mangá é bom demais mesmo.
Inusitada essa lista de mais marcantes, né?
É, os Gatos do Junji Ito. Ah, não, os três bem diferentes aí. Ricardo no Go, Tent Century Boys e esse do Junji Ito não tem nada a ver um com o outro.
É, pois é. Pra você ver como é diversificado nossas recomendações.
Claro.
O Fábio Jesse dá o forno no Presidente Bernard de São Paulo, o cara do Estúdio Armon, ele começou a ler Gun e achou bem mais ou menos. Achei que a história não prende, não entende todos os elogios ao mangá.
Pois é, eu li esse comentário dele também e achei meio... Ok, eu não compreendo. Tipo, pra mim, Gun, ele é uma conquista automática, sabe? O primeiro capítulo já me apaixonou pela história. Eu não consigo muito ver a perspectiva de quem não gostou, não.
Cada um tem o seu gosto. Ele também leu Cocô no Rito inteiro e a cada arco lido ele ouviu o mangá enquadrado, achou uma experiência bem divertida.
Pois é, né?
Boa experiência. Tá lá pra sempre, pra quem ainda não leu. Né?
É, né? Várias pessoas ainda falam que fizeram isso, eu sempre acho uma grande aquisição nossa, tipo, um grande feito.
E ele perguntou se conhecemos um livro chamado Morte e Vida no K2, de Graham Bowley.
Tem um filme, acho que, chamado Morte e Vida no K2, deve ser baseado nesse livro.
Ah, é? Você viu esse filme?
Ah, sei lá, passava na tela quente uma época.
Não lembro disso, não. É. Não lembro. Normalmente, bem da verdade, é que normalmente história, documentário, filme de montanha, nunca é legal, assim, que nem Cocô no Rito. Eu tentei ver um documentário uma vez, era uma bosta, né? Um documentário do Everest, de pessoas que morriam no Everest.
É sempre alguma coisa também, né? Tipo, alguma merda aconteceu ali, as pessoas tentaram sobreviver. Tipo, Cocô no Rito não é sobre as montanhas, no final das contas, né? Tipo, é pelo menos isso. E terminando aqui o Slowpoke Report com o Leonardo Alves Vieira, 21 anos, que é vigilante e segurança de Araraquara, São Paulo. Caraca, mano, eu adoro quando aparecem umas profissões mais inusitadas aqui. Ele começou a acompanhar o podcast este ano e achou muito satisfatório, né? Ele adora todos os quadros, com ênfase no Torneio das Trevas, então ele vai amar.
Esse episódio é pra você, Leonardo.
Ô, caraca, se você tá escutando aí durante
a vigia?
É, noturna, foi feito pra você. E ele quer saber se estamos acompanhando Kingdom. Acho que não é a primeira pessoa que pergunta se a gente acompanha Kingdom e a resposta é sempre não. Muito cumprido.
Eu acho que deve ser muito bom o Kingdom, tanto que as pessoas perguntam.
Mas
né?
40 volumes não.
É bem difícil. Bem difícil entrar nesse mundo hoje em dia.
De qualquer jeito, ele agradece por a gente ter feito. Pra gente ter feito ele finalmente ler o Onanimaster Kurosawa. Ele tinha um preconceito, né? Ele falava que achava tipo, a ideia super estúpida. E aí quando leu, achou fantástico. E o Onanimaster Kurosawa sempre é assim, né? Não tem jeito.
É exatamente esse o efeito esperado. Uhum. Sobre os temas do programa, que foi julgamento Povo versus One Piece.
Uhum.
A gente começa aqui com o comentário do Rodrigo, que ele diz o seguinte: que ele só acha que o Oda tem que começar a dar encerramento pra história, que já melhoraria. Ele não tá fechando nada.
Não.
Nenhum arco de personagem foi encerrado em One Piece, efetivamente, sim.
É.
Só de quem morreu. Sem lembrar.
Não, e eu fico pensando também que os arcos de encerramento desses shonenzão mais compridos são os maiores arcos da história. Tipo, Naruto, tipo, a guerra foi um cocô. Tem isso, né? Mas, tipo, a guerra é, sei lá, quase metade do mangá. É, tipo, uns 20 volumes fácil a guerra em Naruto. E Bleach também, que terminou recentemente. O último arco ali pra terminar o mangá foi gigante. Começa... Vai aos poucos aí, Oda. Vai largando os caras nas ilhas, sabe? Tipo, no meio do caminho o Sanji encontrou o All Blue. Deixa ele lá, sabe? Vai deixar então, as pessoas.
Esse é o problema, porque quase todos os objetivos envolvem terminar o mangá. Uhum. Menos o Usopp, sabe? Tipo, ele pode largar o Usopp na Ilha dos Gigantes. Só isso.
É só
o que ele quer. Uhum. Ele quer ir pra Ilha dos Gigantes. Deixa o Zop lá, pronto. Já eliminou um personagem do arco de personagens.
Não, mas vai demorar mais uns 5 anos até ele dos gigantes, no mínimo.
Vai.
Junior Matuccelli, né? Ele gostou muito.
Matuccelli.
Ele gostou muito do podcast. Diz que o seu veredito pra One Piece é culpado. Ele comenta que a repetição e a falta de simplicidade são maiores problemas. Ele fez vários comentários, mas ele diz basicamente que uma série de piratas desbravando mares sem espírito de aventura em boa parte dele.
Eu não sei se eu concordo com essa
afirmação. Nem eu sei se eu concordo. Eu acho que ainda tem um espírito de aventura, assim. Apesar de sempre tem... Toda ilha nova é um conceito novo, né? No final das contas.
Sim. E aí sempre tem a mesma coisa do Luffy andando que nem um retardado pra ver o que tem na ilha. É comum.
A gente acabou de passar numa ilha que era nas costas de um elefante e tinha mó cena de aventura mesmo, sabe?
Sim. O Rafael Victor, ele diz que o judeu foi o stand dele no podcast.
Uhum.
Ele comenta sobre a decadência dos designs dos personagens. Ele acha todos piores depois do time skip. Eu não sei se eu diria pior. Eu diria que eu parei de me importar.
Talvez.
Porque em um determinado momento, tipo, você via personagens e falava assim: caraca, olha esses personagens que estão entrando, né? Novos personagens, relevantes e tal. E aí, tipo, agora aparece a galera da Big Mom. E aí eu falo: ok, foda-se. Eles não vão servir pra nada. É. E aí eu nem presto atenção no design.
Mas eu acho o design, até dos principais, depois do time skip, ficou pior pra mim. Tipo, eu gostava do Zoro.
Só mudou o Frank, só. Pra todos os efeitos, só mudou o Frank.
Mas, sei lá, até o Zoro, pra mim, tipo, a roupa que ele usava era simples antes, tá ligado? Era uma camiseta branca, uma calça, aquele negócio verde ali no meio. E agora ele é cheio de, tipo, detalhe, não sei o que, essas roupas, não sei o que. Mas, bom, talvez seja só um negócio meu também.
Eu gostei da Nico Robin, o novo design dela, com a canga.
Assim. mas em Dressrosa era só tipo uma sainha super curta, né?
Com One Piece. Claro, né? Tem que valorizar.
O João Miguel de Oliveira disse que um dos problemas de One Piece é que pode ser, né, que a gente tá lendo um mangá semanal que foi feito só pra volumes, né? Eu lembro que teve uma época, principalmente antes de Dressrosa, até esse era um bom argumento de quem defendia One Piece, né? De que, ah, não, o Oda só tá pensando nos volumes agora. Não foi um argumento. Eu acho que eu esperava que alguém fosse fazer esse argumento, ninguém fez na discussão, não. De que, ah, não é mais semanal, o cara tá fazendo por volumes. O que eu fiquei satisfeito que ninguém fez esse argumento até, porque pra mim, o cara publica na Jump, né?
Não tem como ele usar isso como desculpa pra não funcionar semanalmente, mas pode fazer sentido pra funcionar melhor em volumes. Você sabe que eu tava ouvindo esse podcast, aí eu ouvi o do arco de Dressrosa, e aí eu tinha visto algum canal literário no YouTube falando que tipo ia fazer uma leitura, era Tati Feltrin, ela falando que ela vai fazer uma leitura de com a galera, né, com o público de Senhor dos Anéis.
Uhum.
E aí, tipo, ela vai ler até parte X, e aí comenta, e aí lê até parte outra parte, e, tipo, vai sempre renovando com o público, né? Todo mês, sei lá, não sei. E eu tava pensando em fazer algo parecido com One Piece, mas eu ainda não amadureci essa ideia.
Deixa eu ler um volume e aí comenta?
Não sei, então, não sei se um volume é o melhor é o melhor pacing, porque é muito volume. Mas eu cogitei a gente fazer alguma coisa nesse sentido, até pra trazer mais gente pra One Piece. Tipo, gente que não... Ah, não sei se eu quero ler muita coisa, mas se ler aos poucos com a gente, talvez, tipo, a pessoa tenha vontade de ler, não sei.
Que desde o começo, One Piece?
É.
Eu tô... Vamos atrás dessa ideia. Eu me interessei, sim.
Não sei ainda formato, nada. Vamos ver. Vamos avaliar isso.
Vamos conversar isso aí. Eu vou deixar essa conversa no podcast. Vamos ver o que as pessoas acham.
E finalizando aqui a leitura de e-mails com o Matheus Santos, de 19 anos, São Paulo. Ele mandou pra gente o link de uma parte de uma entrevista do Oda, né, pro último filme que teve, sei lá,
sim,
em que ele comenta sobre o ritmo da própria série e demonstra ter consciência das coisas que comentamos.
Você chegou a ler essa entrevista? Não peguei, não.
Eu vi o trecho que ele mandou.
Uhum.
É, bom, tem nada de, tipo, ele não fala, meu pacing é uma bosta.
Uhum.
Ele só fala que, tipo, ele tá atrasado no que ele achava, que é basicamente o que o Wizo falou, sabe? Que ele falou, eu achava que ia ter o Brook em 5 anos. Uhum. É mais ou menos esse caminho. E essa é a entrevista, aparentemente, que de onde vem aquela teoria do 70%, porque ele fala na entrevista que ele tava em 70% na época. Eu não lembro que época que era, mas é verídica essa afirmação, aparentemente.
Eu sempre tiro o saco quando o Mano essas porcentagens de One Piece, mas acho que até que ele tá cumprindo, é porque, sei lá, teve duas vezes que ele falou 50, mas desde a segunda vez que ele falou 50, passou um tempo e aí depois ele falou 70, acho que, tipo, tá até que cumprindo, sabe, o prazo dele. Beleza, cara, terminamos aqui então a leitura de e-mails. Vou recomendar uma coisa que eu maratonei hoje, duas temporadas inteiras de Rick and Morty, um desenho do Adult Swim, que é um garoto meio, tipo, ingênuo e com uns problemas ali, e o avô cientista dele indo em aventuras pelo universo. Excepcional, cara. Muito bom, de verdade. Eu achei que eu tinha visto várias vezes pipocando por aí Rick and Morty. Eu achei que era meio bobinho, talvez, não sei o que, mas eu esqueci que Adult Swim é quem sabe fazer desenho nessa porra. É eles que sabem fazer essa. Tipo, eles, sabe? Eu esqueci, cara, os caras, tipo, vão fundo e, tipo, em temáticas de vida e morte, existência, família, cavam ali, tipo, onde mais dói, sabe? Caraca, é super perturbador. Tem uns episódios que eu, caraca, mano, eu não acredito que eu acabei de ver isso. Pra mim, um episódio que me conquistou foi o sexto da primeira temporada, então eu recomendo. Tipo, os anteriores são bons também, mas quando eu vi o sexto da primeira temporada, eu, caraca, isso aqui é outra coisa. É outra coisa que eu tô vendo aqui, tipo, eu tô vendo um marco na história da animação.
Muito bom.
Rick and Morty, cara, recomendo fortemente.
Acho pouco provável que eu vá assistir, mas alguém vai assistir, né? Algum ouvinte, talvez, porque eu tô devendo todos os desenhos já propostos pra mim na história dos desenhos. Eu tô devendo o Avatar até hoje.
Ah, você nunca viu Avatar, não?
Nunca vi.
Steven Universe também?
Não.
Esse eu acho que vai ser difícil.
Todos vão ser difíceis. Passou bastante tempo desde que a gente gravou alguma coisa disso, né? Eu tô em... Esse ano eu tô numa jornada um pouco maior do que a dos álbuns, né? Eu expandi pra todas as mídias as minhas metas, mas eu coloquei elas bem realistas. Eu tô até agora, eu tô dentro do esperado. Fiz bastante coisa. Eu joguei Abzu, sabe? Aquele jogo que eu achei bacana. Achei bacana.
Eu tava curioso pela sua opinião desse jogo. Eu gostei bastante.
Eu gostei. Eu achei bem Good Feels.
É, não, ele não é pretencioso no final das
contas.
Não.
Pra mim ele só tinha um problema. Eu senti falta de um botão que fizesse a câmera voltar pra frente.
Ah, sim. Uhum.
Porque como o negócio é pra todas as direções, eu sempre me perdi. Era muito louco.
Mas tinha uns momentos que eu ficava, tipo, boca aberta. Sei lá, a cena com as baleias. Que, tipo, você nem joga direito naquela parte. Mas, sei lá, eu só ficava nadando pra cima e pra baixo com as baleias. Caraca, eu fiquei, tipo, boca aberta, assim, sabe?
É bem legal. É... Mas o que eu vou comentar, de fato... Uma das minhas metas é ler mais livros esse ano. Acabei trapaceando, começando com alguns bem curtinhos aqui. O primeiro que eu terminei de ler era um que eu já tinha lido, da Agatha Christie, que é uma das minhas escritoras preferidas. E esse ano eu quero ler mais coisas dela, porque eu acho que, pra eu chamar de preferida, eu tinha que ter lido muito mais do que eu já li. E eu li o Assassinato no Expresso Oriente, que é um dos livros mais clássicos dela.
Sim.
E quem não conhece, vale a pena ir atrás, porque eu acho que é esse ano, ano que vem, tá saindo aí uma adaptação live action, que eu imagino que vá inaugurar, pra filme, que eu imagino que vai inaugurar, tipo, o novo Sherlock no cinema, só que não o Sherlock do Robert Downey Jr., aquele Sherlock que as pessoas gostam.
Um verdadeiro.
É, eu acho que vai pegar. Se eu não me engano, quem tá encabeçando é o Kenneth Branagh, e vai ter um monte de gente nesse filme. Vai ter um monte de gente que eu nem... O livro é bom, o livro é muito bom. É que eu já sabia, né, eu já conhecia. Mas ele é, o mistério é muito bem construído. Depois que você passa de um ponto ali, todos os livros da Agatha Christie é assim. Depois que você passa de um ponto, o começo você fala, ok, tá construindo aqui. Aí chega numa hora que começa, tipo, a matar as dúvidas e começa a surgir novas dúvidas, novas coisas, e você não consegue parar. Então, tipo, a segunda metade do livro é
killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song.
Recomendação da semana é minha. Hoje eu dei o ateu. E a recomendação da semana não tem nada a ver com o Torneio das Trevas, né? É um mangá bem obscuro. Não é um mangá, na verdade, né? É uma webtoon coreana, inclusive. E o nome dela é Killing Stalking. Uhum. A premissa básica dela... tem um pequeno spoiler, mas não é nada demais o spoiler nessa premissa. É sobre um cara que tá apaixonado por um outro cara. Só que o nosso protagonista, né, esses nomes em coreano, não sei pronunciar direito, é Yeon-bun. Ele tá apaixonado por um cara que ele é todo perfeito, né? Tipo, ele é bom nos esportes, ele salvou ele uma época... de ser estuprado no quando ele fazia exército. Parte do exército, exato. Ele ficou apaixonado por ele, só que esse nosso personagem principal, o Yeon-bun, ele é um cara meio desprezível, porque ele começa a stalkear esse cara. Ele super stalkeia ele até uma hora que ele resolve entrar dentro da casa dele, ele invade a casa desse cara que ele tá apaixonado. O problema é que quando ele invade a casa, ele acaba encontrando um porão dentro da casa dele, e nesse porão ele descobre que ele tá torturando e, tipo, matando uma mulher dentro. Então esse cara que ele tava super apaixonado esse tempo todo é um serial killer. E ele encontra ele dentro do porão e, tipo, quebra as pernas dele. E o webtoon é basicamente sobre isso, sobre a relação entre esses dois caras super desprezíveis, e sobre acaba criando, tipo, ele continua apaixonado mesmo com o cara sendo um serial killer. É super perturbado e esquisito esse mangá. É sobre síndrome de Estocolmo, meio que sobre isso. Essa premissa é meio esquisita, talvez, não sei se é a melhor premissa de todos, mas no final das contas tem esse aspecto gay aí no mangá, e não sei o que, talvez no mangá updates ele tá categorizado como yaoi, mas nem é tipo um aspecto desse mangá. Tipo, poderia ser um homem ou uma mulher, que pouca coisa mudaria no final das contas. O grande negócio pra mim dessa webtoon é que é um thriller psicológico excepcional. Eu li o primeiro capítulo, tem 14 sendo publicados agora, são capítulos bem compridos até pra webtoon, e eu não consegui largar. Tipo, é um suspense, é uma tensão constante, cara, constante. Todo capítulo você, tipo, fica preso assim, sem saber o que vai acontecer e o que vai levar o que. Acaba entrando um detetive meio que na história também, e você fica super tenso com o que vai acontecer. Muitas vezes ele faz um bom trabalho também de variar a perspectiva dos personagens, então você fica muito realmente apreensivo com o que vai acontecer nessa webtoon. É muito bom, cara. É isso, essa é a recomendação.
Legal, eu li o comecinho, eu li acho que uns 2-3 capítulos, e é realmente, é um pouco perturbador, assim.
É bem perturbador.
Preciso seguir lendo pra ver pra que caminho vai seguir. Isso que você falou de, tá como yaoi, não é yaoi, será que tipo não é um tipo de crítica ao yaoi e todos os seus relacionamentos abusivos e bizarros que é tão comum do gênero? Vamos levar isso ao extremo, sabe? Tipo, é um relacionamento doentio, mas doentio pra caralho, sabe?
Ele não é uma crítica, não. Eu não acho que ele é uma crítica ao yaoi, não. E sobre relacionamento abusivo, não. Algumas pessoas até reclamam que ele talvez romantiza o relacionamento entre os dois. Mas não, cara. É só, tipo, os dois são duas pessoas muito podres por dentro, sabe? Tipo, um cara que tá stalkeando e, tipo, sabe lá o que ele faria se, tipo, o cara não fosse um serial killer, sabe? Eu não acho que é uma crítica ao yaoi e expondo, tipo, de... Porque yaoi tem muito disso aí mesmo, sobre estupro e não tem problema, sabe? Não é sobre isso, é tipo, ele só expõe, é tipo como se fosse um thriller psicológico qualquer. eu acho, no final das contas. Ele não é, tipo, super inovador, não. Pra mim é só, tipo, um... Ou tenta quebrar as coisas de alguma forma. Ele é só um thriller psicológico muito efetivo. Só isso, pra mim. Um suspense muito bom. Uhum. Mas legal. Poderia ser, eu acho que poderia, talvez, até ser lido com uma crítica pra isso. Ou até, tipo, se é uma crítica não é muito bem feita, né? Porque caiu muito no gosto das Fujoshi, pelo jeito dessa webtoon, e as meninas... romantizam muito mesmo no Tumblr o relacionamento entre os dois. É muito bizarro, cara. Essa webtoon, por algum motivo, todo o público de Yuri on Ice no Tumblr foi pra essa webtoon, por algum motivo. Eu não entendi isso. É, muito bizarro. Foi.
Beleza. E quem tá a recomendação? Killing Stalking.
Até semana que vem, então.